Muito bom dia a todos. O Sr. Deputado Bernardo Blanco, que vai co-presidir esta reunião, chegará um pouco mais tarde, por isso, mesmo antes da chegada do Sr. Ministro e de algum secretário de Estado que porventura possa vir, eu queria só colocar à consideração dos grupos parlamentares e dos deputados únicos a metodologia da reunião. A Iniciativa Liberal, o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, e pelo que eu entendi já é prática nas audições aos membros do Governo pós-Conselho, pediu que as intervenções sejam feitas em modo, e todos me entenderão, ping-pong, isto é, pergunta-resposta imediata. Eu acredito que se assim for e se houver anuência por parte de todos os grupos parlamentares e deputados únicos, isso vai diminuir grandemente, certamente, a segunda ronda de perguntas, uma vez que o cabal esclarecimento das várias questões acontecerá logo na primeira ronda. Os senhores deputados da CAI, não sei se terão uma manhã longa, os senhores deputados da Comissão de Ambiente têm certamente uma manhã longa, porque depois desta comissão conjunta, desta audição conjunta, temos depois uma audição regimental ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Por isso, eu ia primeiro pedir que possamos ser breves, quanto possível, nas intervenções diretos, e a partir do momento que tenhamos modo ping-pong, eu vou ser muito estrito nos tempos, naturalmente, e depois ia perguntar se existe alguma questão relativamente a usarmos esta metodologia nesta audição. Se não houver nenhum tipo de questão, eu informarei o Sr. Ministro que a metodologia será essa. Muito obrigado. E vamos esperar agora o Sr. Ministro e o resto dos membros do Governo. Sim. Pronto. Queria dar início à audição do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, posterior à reunião extraordinária do Conselho da União Europeia, o Conselho TTE, Transportes, Telecomunicações e Energia sobre Energia, que teve lugar no dia 9 de setembro de 2022, e esta é uma audição conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus, será co-presidida pelo Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, e eu queria dar as boas-vindas ao Sr. Ministro, também ao Sr. Secretário de Estado, e dizer que vamos ter uma primeira ronda, uma intervenção inicial do Sr. Ministro de 10 minutos, e depois teremos rondas subsequentes de 5 minutos, com resposta também de igual tempo. Foi acordado entre os grupos parlamentares e os deputados únicos que teremos um modo ping-pong, isto é, em que os deputados terão a possibilidade de perguntar e obter imediatamente a resposta dos membros do Governo. Sr. Ministro, nós vamos ser bastante estritos no tempo, temos nós, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, uma longa manhã, porque depois vamos ter também uma audição regimental, e por isso, dando as boas-vindas ao Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, gostava de dar início então a esta audição conjunta. Tenho a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia às senhoras e aos senhores deputados. Agradecer esta audição. Esta é uma audição particular, tendo em conta que é uma audição das duas comissões, de Assuntos Europeus e do Ambiente e de Energia. Procurarei sintetizar aquilo que são as principais medidas e a cronologia de eventos que ocorreram do ponto de vista europeu, bem como algumas considerações que o Governo português faz sobre essas mesmas propostas que estão em discussão a nível europeu, na minha intervenção inicial. Na declaração que proferiu no dia 7 de setembro, a Presidente da Comissão Europeia recordou as medidas empreendidas nas semanas anteriores no quadro da redução voluntária da procura de gás, do armazenamento de conjunto de gás, então 82%, da diversificação das fontes de energia ou dos investimentos em energias renováveis. Na mesma intervenção, referiu-se ainda ao mercado de eletricidade e aos efeitos gerados pela manipulação russa do mercado do gás, quer pelas alterações climáticas, e aí, desde logo, assinalou os efeitos da seca, com quebras significativas na energia hídrica de 26% na União Europeia, 46% em Portugal, que têm conduzido no seu conjunto a preços astronómicos de eletricidade para as famílias e empresas e uma enorme volatilidade do mercado. Afirmou, então, que apresentaria um conjunto de 5 medidas imediatas, a saber, a definição de uma meta obrigatória para a redução do luz e eletricidade nos horários de pico, a definição de um teto para as receitas das empresas que produzem eletricidade a baixo custo, ou as chamadas inframarginais, a reorientação desses lucros inesperados para os Estados-membros para que possam apoiar consumidores vulneráveis, a definição de uma contribuição solidária das empresas de combustíveis fósseis em face também dos seus lucros inesperados, permitindo que os Estados-membros invistam essas receitas para apoiar as famílias e as empresas, a definição de um teto para o preço do gás russo e o apoio à liquidez dos Estados-membros para as empresas de energia, permitindo ajudas de Estado ou garantias de estatais sejam processadas rapidamente. A 9 de setembro, e em conformidade, a Comissão Europeia apresentou oficiosamente ao Conselho Europeu um documento elencando estas medidas e a sua justificação, documento que foi objeto de discussão com os Estados-membros no Conselho Extraordinário de Energia. O debate permitiu identificar 4 domínios principais em que os Estados-membros esperavam que a Comissão interviesse, tendo chegado a acordo ao atribuir à Comissão a tarefa de apresentar uma proposta sólida nos seguintes dias: na limitação das receitas dos produtores de eletricidade que apresentavam custos de produção baixos, na introdução do limite de preço para o gás, nas medidas para a redução coordenada da procura de eletricidade em toda a União Europeia, nas medidas para ajudar a resolver o problema da diminuição da liquidez. Na mesma reunião, os Estados-membros fizeram ponto da situação do estado de preparação para o próximo inverno, da adoção de regulamentos para encher as instalações de armazenamento de gás e partilhá-las, no que diz respeito ao compromisso voluntário para a redução da procura de gás. A 14 de setembro, no discurso do Estado da União, a Presidente da Comissão Europeia referiu-se a este conjunto de medidas, à reforma profunda e exaustiva do mercado de eletricidade que deseja que seja realizada no futuro, permitindo dissociar a influência do gás no preço de eletricidade. Referiu-se ainda à urgência dos investimentos nas energias renováveis, à criação do novo Banco Europeu de Hidrogénio, que contribuirá para a compra de hidrogénio, 3 mil milhões de euros para ajudar a construir um futuro do mercado de hidrogénio. Ainda defendeu que o acesso às matérias-primas é crucial para o êxito da transição para uma economia sustentável e digital, afirmando que num futuro próximo o lítio e as terras raras tornar-se-ão mais importantes que o petróleo e o gás, e antecipando até 2030 a procura de terras raras irá multiplicar por 5. Defendeu a identificação de projetos estratégicos em toda a cadeia de valor e a criação de reservas estratégicas. No mesmo dia, e sobre a forma de regulamento do Conselho, a Comissão Europeia materializou as propostas apresentadas e que nós temos vindo a discutir até ao momento. Quando se fala de redução de consumo de eletricidade, propôs 5% durante as horas de ponta. Os Estados-membros seriam também obrigados a identificar 10% das horas durante as quais o preço previsto é mais elevado e a reduzir a procura durante essas horas de ponta, e ainda procurar reduzir a procura global de eletricidade em 10% até 31 de março de 2023. A imposição do limite máximo para as empresas com custos mais baixos ficava definido em 180 euros megawatt-hora. A definição de uma contribuição de solidariedade extraordinária sobre os setores energéticos, que seria uma taxa de 33% a ser cobrada pelos Estados-membros sobre a parte dos lucros de 2022, que excediam acima dos 20% da média dos lucros dos 3 anos seguintes. Permitir regular os preços de eletricidade abaixo do custo de produção e alargar os preços ou as tarifas reguladas às pequenas e médias empresas de forma a protegê-las. E ainda assumiu o compromisso de continuar a trabalhar com o objetivo de reduzir os preços do gás importado, nomeadamente através de aquisições conjuntas voluntárias. Portugal está neste momento a analisar tecnicamente a proposta de regulamento do Conselho e decorrem conversações com a Comissão sobre a avaliação das medidas propostas e outras medidas que nós já temos em vigor. Nós somos dos raros países que, tendo um conjunto de medidas em vigor, terá que necessariamente ter em consideração como é que se avalia o conjunto das propostas existentes. Tudo indica que no próximo dia 30 de setembro, em Conselho Extraordinário de Energia, os Estados-membros cheguem a um acordo sobre a intervenção de emergência e sobre as medidas que a mesma contempla. Portugal deu o seu apoio a este pacote e ao conjunto de medidas apresentadas pela Comissão, sem exceção. Relativamente, em concreto, às medidas, eu queria dar nota de um conjunto de uma avaliação prévia que o Governo português já fez e que gostava de partilhar com as duas comissões do Parlamento. É importante dar nota que Portugal, já como foi dito, já tinha um conjunto de medidas em vigor. E agora, compete-nos comparar aquilo que é proposto, e que ainda não é uma medida, mas é uma proposta da Comissão, com as medidas que nós temos em vigor. Ora, vejamos. O mecanismo ibérico proposto por Portugal e Espanha no Conselho Europeu de 25 de março de 2022 e aprovado pela Comissão a 8 de junho de 2022 fixa um preço de referência para o gás natural consumido para a produção de energia elétrica, com base no qual se obtém um valor mais baixo no mercado ibérico de eletricidade, com o qual nós estamos a limitar os ganhos não esperados do sistema que resultam do mercado marginalista e as condições excepcionais em termos de preço de gás natural, ganhos que financiam, por sua vez, a redução do preço do mercado aos consumidores que estão mais expostos. As duas principais diferenças que nós observamos face à proposta que a Comissão apresenta são: o valor do limite máximo das receitas inframarginais proposto pela Comissão são 180 euros megawatt-hora, enquanto que neste momento o limite que nós estamos a impor, que deriva do limite do preço do gás, corresponde a 109 euros megawatt-hora nos primeiros 6 meses de aplicação do mecanismo e terminará, no último mês do mecanismo, em 169 euros megawatt-hora. O mecanismo gera uma redução imediata no preço de mercado grossista de eletricidade, financiada diretamente por estes ganhos não esperados, traduzindo-se num benefício imediato, enquanto que a proposta da Comissão propõe que o preço marginalista, o preço do mercado grossista, continue a ser o que já é, mas os Estados-membros fiquem com as receitas para intervir nos mercados, e nomeadamente nos consumidores mais expostos. Segundo aspecto, Portugal também já tem tarifas reguladas de eletricidade e de gás, conforme agora a Comissão propõe. E nós, recentemente, adotámos a decisão de abrir a possibilidade do retorno àquilo que é a tarifa regulada do gás de cerca de 1,3 milhões de clientes, não só de famílias, mas de pequenos negócios, como a Comissão aponta na sua intervenção, no mercado do gás natural. E aproveito para dar nota ao Parlamento que, de acordo com a última estimativa da entidade reguladora dos serviços energéticos, o regresso ao mercado regulado do gás natural poderá gerar poupanças médias de 65% para clientes domésticos e 71% para novos negócios. Estamos a falar de uma poupança agregada máxima no regresso ao mercado regulado, se nós considerássemos que todos os consumidores regressavam ao mercado regulado, de 56 milhões de euros mês, num valor que pode chegar a 640 milhões de euros no ano. E, portanto, estamos a falar de uma intervenção robusta no que diz respeito àquilo que é a poupança que se gera nas famílias e nos pequenos negócios, indo ao encontro de algumas das recomendações que a Comissão Europeia agora propõe. Estas são algumas das análises. Terei muito gosto agora com os seus deputados de aprofundar outras análises que nós também temos sobre o conjunto das propostas que nos foram feitas pela Comissão, dando nota que este debate é muito oportuno, porque se encontra num momento em que o nosso país está a avaliar tecnicamente aquilo que a Comissão propõe e podemos ter a oportunidade de, não só de forma participada e alargada, todos contribuirmos percebendo as vantagens e as desvantagens das soluções que existem no nosso país e daquilo que agora nos é proposto ao nível da Comissão Europeia. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado, Sr. Ministro, por esta intervenção inicial. E agora começamos a primeira ronda com o maior grupo da oposição, o grupo parlamentar do PSD, e o Sr. Deputado Paulo Muniz terá 5 minutos e queria voltar a lembrar que cada pergunta poderá ser seguida de imediato pela resposta do Ministro, tal qual foi acordado. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a sua equipa, as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, de facto, este Conselho Extraordinário de Energia é extremamente importante. Nós estamos numa crise energética profunda, que afeta a economia, que afeta a vida de todos nós. E, como sabe, há três linhas de orientação, que aliás também referiu. Uma tem a ver naturalmente com a contenção do consumo ou medidas que permitam, dentro do possível, conter o gasto energético. Tem a ver com o controle do preço do gás e, naturalmente, também com a retribuição das produtoras. Em relação ao gás, é importante relembrar um aspecto central deste problema, que é o facto da Alemanha estar a implementar um conjunto de terminais flutuantes, sendo que o primeiro entra em serviço no dia 1 de dezembro, e serão 6 terminais que irão abastecer a Alemanha de praticamente quase o equivalente em termos de gás àquilo que era o que o Nord Stream 1 trazia da Rússia. Quer isso dizer que a Alemanha não só responde rapidamente e provavelmente antes do fim do ano terá esses terminais feitos, como veio também tornar, do ponto de vista técnico e racional, a solução de Sines como um ponto de entrada de um pipeline de gás até a Alemanha praticamente inviabilizada. Aliás, acresce este pormenor a oposição do senhor presidente francês Macron à execução do gasoduto através de França e, por conseguinte, inviabilizou esta solução. Naturalmente que nós gostaríamos de saber o que é que o governo português fez sobre essa matéria e, ademais, quando sabemos recentemente que há a possibilidade de haver um gasoduto entre Espanha e Itália e acontece, como sabe, que Espanha vai ser e está a apostar em ser um forte fornecedor de hidrogênio verde e, portanto, aquela aspiração que sustentava a lógica do transshipment em Sines cai por terra. E a pergunta que lhe faço é o que é que está a ser feito para resolver a impossibilidade de haver esse gasoduto e, de algum modo, acabar com toda aquela narrativa e aquela aposta que tinham para Sines. Segunda questão que não posso deixar de lhe colocar tem a ver com aquilo que falou e a lógica do mercado marginalista de eletricidade e, em particular, como sabe, as renováveis, que são, de resto, como disse naquilo que foi a afirmação da senhora von der Leyen, as renováveis vão ser uma aposta grande, já o são em Portugal e queremos que na Europa continuem a ser. Mas há aqui uma questão de fundo. No mercado marginalista, estas empresas são ressarcidas porque o seu custo marginal é perto de zero, quer dizer, são ressarcidas neste modelo praticamente sem valor. O que eu estou a dizer é que, no limite, mantendo este modelo, se toda a energia fosse renovável, nós iríamos, com base neste modelo, estar a ressarcir estas empresas com zero. Ora, o que significa aqui é que, se nós queremos, neste modelo, continuar a incentivar aquilo que é a produção de renováveis, este modelo não serve. E a pergunta que lhe faço é qual é o modelo que o governo português está a estudar, que modelo é que quer ter, que modelo e estratégia tem desenhada e pensada para retribuir as renováveis, não naquilo que está definido no modelo marginal, que é zero, mas num valor que as permitam crescer, investir e consolidar-se. Ou seja, como é que se muda este modelo de grande complexidade, e isto deveria de ser uma tarefa absolutamente prioritária, e julgo que deverá ser, e o Governo certamente hoje irá dar-nos o que é que está a pensar sobre isso. Para finalizar, o programa Repower EU, como sabe, há, fruto desta circunstância da crise energética, a Europa redesenhou e acelerou aquilo que é a dimensão energética dos PRRs e cria um Repower EU para reforçar todas as medidas do lado da eficiência energética e, naturalmente, do lado da produção das renováveis. É do lado da eficiência energética que eu lhe quero colocar a questão. O PRR tem previsto cerca de 600 milhões de euros, grosso modo, para a eficiência energética. Há um concurso que fecha em outubro somente com o valor de 30 milhões de euros e a pergunta que eu faço é qual é a execução do plano de eficiência energética, porque não vale a pena, o Sr. Ministro está a falar e bem em desligar as sanefas de Natal meia hora, quando nós queremos uma solução de eficiência energética e de poupança sustentada e continuada no tempo. E isto só se consegue com essas medidas. Agora, Sr. Ministro, o que temos é 30 milhões de euros num valor global de 600 para fechar um concurso que ainda não fechou em outubro e pergunto-lhe qual é deste valor de 600, o que é que está executado e o que é que tem feito, o que é que tem pensado para acelerar em força este investimento na eficiência energética. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. 5 minutos absolutamente exatos. Agradecer-lhe o cumprimento do tempo e queria dar a palavra então ao Sr. Ministro. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Agradeço as perguntas que colocou. A dar nota, em primeiro lugar, que importa ter noção que o nosso país preparou-se para a circunstância em que vivemos, desde logo no elementar, depender pouco do gás russo e termos, obviamente, fornecedores alternativos que nos permitam salvaguardar o gás que nós necessitamos para o consumo das famílias, para a nossa economia. Em segundo lugar, olhar para o nosso próprio sistema e reforçar aquilo que é a segurança energética do nosso sistema. Foi por isso que nós constituímos uma reserva energética de água nas albufeiras que permitam, de alguma forma, que a gestão daquilo que é a produção de energia hídrica seja feita também por considerações ao nível da segurança do abastecimento. Segundo lugar, que nós procurámos reforçar, e ao contrário do que diz, nós não desistimos, pelo contrário, nós acelerámos o projeto de Sines quando aprovámos um investimento de 4,5 milhões de euros para ser realizado pela REN em Sines, para poder aumentar a capacidade do ponto de vista daquilo que é a expedição de, ou a exportação de gás natural num montante correspondente mais ou menos ao mesmo que é o consumo nacional de gás. Portanto, é um montante muito significativo. A Europa identificou, penso eu, 30 BCMs do ponto de vista de necessidade de consumo de gás. O nosso país conseguiria, do ponto de vista de satisfação, a correspondência sensivelmente a 20 e pouco por cento dessa necessidade. E há, no fundo, ficamos disponíveis para a exportação de gás natural para todos os países que necessitam, também para a plataforma de compras conjuntas que a União Europeia vai, obviamente, operacionalizar, mas fica já constituída, do ponto de vista do Porto, a nossa capacidade de resposta para agora, mas também para o futuro. Ainda reforçámos a capacidade de armazenamento em Portugal para o futuro, nomeadamente com o investimento em duas novas infraestruturas de armazenamento subterrâneo do ponto de vista de gás. Do ponto de vista, e portanto, ao contrário do que refere, é verdade, todos os países estão a trabalhar no sentido de aumentar a sua segurança de abastecimento, as respostas que têm, o nosso país está a fazê-lo, não só para as necessidades de gás que nós temos, como também para sermos resposta do ponto de vista europeu. Não obstante, nós continuamos a ter o tema, penso que deve ser um tema nacional, o tema do reforço das interligações de Portugal com Espanha e de Espanha com, obviamente, com o resto da Europa, e isso é algo que nós entendemos que é uma responsabilidade europeia. Houve um desequilíbrio nos investimentos que a Comissão, que a Europa desenvolveu nos últimos anos, nas últimas décadas, em que claramente houve um investimento excessivo a leste, quando comparado com o investimento que foi desenvolvido a sul da Europa. Hoje a Europa, nomeadamente Portugal e Espanha, poderiam ter um papel muito mais relevante na resposta do abastecimento ao norte da Europa, poupando até ao norte da Europa de um conjunto muito significativo de medidas e de investimentos que estão a desenvolver. Esperamos que a Europa aprenda com o que está a acontecer e rapidamente desenvolva soluções. Elas têm que ser discutidas, não Estado membro a Estado membro, têm que ser discutidas a nível europeu de uma forma estratégica. E o nosso país o que tem que procurar fazer é estar preparado para o momento em que essa decisão acontece. Nós achamos que esse investimento não deve onerar os consumidores portugueses, deve ser um investimento europeu, temos o investimento orçamentado, identificado do ponto de vista da sua execução e sabemos e estamos a trabalhar no seu traçado. No que diz respeito ao tema que referiu do mercado marginalista, nós o que estamos a fazer, a resposta de Portugal foi reformar temporariamente o mercado marginalista, definindo um teto para todas as tecnologias inframarginais. Ao contrário do que refere, continua a haver incentivos para estas empresas, para estes setores renováveis, investir no que diz respeito ao seu desenvolvimento, porque nós estamos a retirar apenas o sobreganho, o ganho não esperado, portanto o ganho normal continua lá e portanto as empresas continuam com os incentivos para desenvolver todos os seus projetos, especialmente em países como o nosso, em que o custo de produção é muito baixo e portanto todas as empresas renováveis continuam a ter em carteira um conjunto muito significativo de investimentos que continuam a desenvolver. E nós acreditamos que neste momento aquilo que é necessário é uma intervenção temporária no mercado e que deve haver uma reformulação do mercado marginalista, talvez olhando para as experiências daquilo que nós temos verificado nos países como nós, que temos intervindo no que diz respeito ao mercado marginalista, corrigindo aquilo que é o preço de mercado relativamente ao preço que seria se nós não tivéssemos uma intervenção. Depois dar nota do seguinte, que aquilo que é a estratégia que o Governo também tem adotado e tem promovido são a contratação a longo prazo, através de leilões, com preços fixos. E nós temos hoje, sabemos, olhando para trás, que esta é a forma melhor para proteger os consumidores e para proteger a nossa economia.
E para terminar,
nós temos tarifas
ministro.
Fixas a longo prazo, definidas abaixo daquilo que é o preço de mercado, porque nós tivemos esta estratégia no passado e vamos continuar a ter esta estratégia no futuro. Por último, dar nota relativamente ao PRR. O nosso país tem, nós quando contabilizamos aquilo que é a poupança de energia, nós contabilizamos três dimensões. Contabilizamos todos os investimentos que temos no nosso país relativamente à eficiência energética, para a qual contam os 600 milhões de euros do PRR e contabilizamos naquilo que é a eficiência energética deste ano e do próximo ano. Contabilizamos, e é muito importante, a capacidade que nós estamos a crescer do ponto de vista de solar e, portanto, cada gigawatt solar que nós acrescentamos no nosso país poupamos gás e nós estamos a aumentar este ano
mesmo
de 2 para 3 e no próximo ano 3 para 4. Estamos a reduzir reduzir o consumo de gás no nosso país, que não aquilo que é necessário para a produção de energia elétrica, e em cima disso acrescentámos medida de poupança. No seu conjunto, o país propõe-se a reduzir o consumo de gás naquilo que é o equivalente a 17% daquilo que é o consumo de gás da média dos últimos 3 anos, quando a Europa solicita, por exemplo, um esforço voluntário dos países de 15%. Portanto, Portugal não só tem medidas em curso que respondem àquilo que são os desafios europeus, como tem uma estratégia muito bem definida, muito bem delineada, com um conjunto de metas e objetivos definidos no tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu ia mesmo agradecer a todos os intervenientes que possamos ser claros. Obviamente que é muito importante que o Sr. Ministro tenha tempo para nos elucidar, porque essa é a grande vantagem desta audição, mas eu acredito com veemência que tudo o que pode ser dito em 6 minutos também pode ser dito em 5 minutos. Por isso, agora gostava de dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, do Grupo Parlamentar do PS.
Cumprimento os senhores Presidentes, o Sr. Ministro e os senhores Deputados. Do resumo e do conjunto de conclusões que retiramos daquilo que foi a posição da União Europeia no início desta semana, de facto, no final da semana passada, percebemos claramente que o conjunto de medidas que foram anunciadas pela Presidente da Comissão, em grande parte Portugal, vem implementando um conjunto de medidas no setor energético e no mercado energético que respondem àquilo que é a visão da Comissão Europeia em relação a esta matéria. Não vou repetir-me em relação à brilhante apresentação que o Ministro fez em relação às medidas e à forma como Portugal tem acompanhado em cada uma delas, ou em parte, a forma como implementamos medidas de política que consigam ir ao encontro da União Europeia, mas de facto há uma delas que devemos salientar. Os Estados-membros envolvidos no comércio de eletricidade são encorajados num espírito de solidariedade a concluir acordos bilaterais a fim de partilhar as receitas inframarginais. Nos últimos tempos tem existido uma crítica forte à forma como o mecanismo ibérico foi implementado e claramente aquilo que é a política europeia responde precisamente à forma como os países vizinhos se devem articular e devem partilhar aquilo que é o conjunto de custos naquilo que respeita à produção de energia. A forma como o mercado marginalizado foi construído durante os últimos anos foi de acordo com um modelo onde a operação de OPEX e CAPEX foi implementada e, de facto, há uma tarifa que vem sendo implementada durante os últimos tempos em diferentes projetos que permitiu a esses mesmos operadores constituírem e garantirem a segurança da sua operação do ponto de vista de produção de energias renováveis. Tanto é assim que Portugal conseguiu nos últimos anos garantir uma soberania do ponto de vista energético face a energias renováveis muito considerável. Não só no que concerne à produção de energia hídrica, que de facto temos uma fonte que ocupa mais de 50% daquilo que é a nossa produção nacional, mas também na aposta como eólica e também esta fatia de solar tem vindo a garantir preços que permitem aos operadores privados constituir uma resposta efetiva, mas também racional à forma como a energia se produz em Portugal. Faz-me confusão o Sr. Deputado Paulo Muniz Pereira introduzir esta questão e perceber que num contexto em que a Comissão Europeia e a própria Europa não esperava que os preços de energia subissem para níveis a que subiram nos últimos 2 anos, estarmos a defender claramente modelos que foram implementados pelas empresas privadas na produção de energia e que, de facto, as medidas implementadas pelo Ministro do Ambiente e pelo próprio Governo consideravam estes ganhos que não eram esperados em relação à operação inicial e que, de facto, permitiu que houvesse esta redistribuição por parte de fazer baixar o preço de energia na sua totalidade. A forma como Sines tem vindo a ser projetado, Sr. Ministro, parece-nos que é sempre uma ambição que deve, em primeira linha, responder à forma como o mercado nacional de descarbonização da nossa indústria devemos cumprir as metas e não introduzimos neste discurso a forma como também tudo o que anda associado ao valor do preço do crédito de carbono nos devemos proteger também nessa medida naquilo que vai ser este custo no balanço das organizações nos próximos tempos e de facto se a produção de hidrogênio ou de gás natural em primeira mão não suprimir aquilo que é as necessidades de descarbonização da nossa indústria iremos ter um problema enorme que claramente devemos ter em linha de conta, mas perceber de que forma podemos suprimir o mercado nacional, mas também ter um excedente para aquilo que é a exportação deste tipo de gases renováveis à escala europeia. Numa abordagem mais sintética em relação a esta questão, parece-nos que o grande desafio, Sr. Ministro, que temos em mão é perceber claramente como esta taxa de implementação de renováveis, fundamentalmente baseada no solar, nos pode dar uma garantia de soberania energética face àquilo que é o maior problema que os portugueses vão ter nos próximos tempos, que é perceber se esta reserva hídrica, dependente da quantidade de pluviosidade que podemos ter nos próximos tempos, nos permite garantir que o aumento do consumo a face a fontes provenientes dos hidrocarbonetos não podem onerar ou pôr em causa aquilo que é a nossa soberania e garantir um preço de estabilidade de energia no mercado nacional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria dar a palavra então agora ao Sr. Ministro. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, dar nota que eu depois, só para não dizer que não há questões, que não respondemos a todas as questões, relativamente ao PRR de eficiência energética, eu depois acabei por não ter tempo para responder ao Sr. Deputado Paulo Muniz, dizer que em 600 milhões de euros que está orçamentado, nós já pagámos 100 milhões, no que diz, em 600 milhões que estão orçamentados no PRR, já pagámos 100 milhões e temos avisos lançados para mais cerca de 250 milhões. Portanto, este é um tema claramente em que no PRR, e estes 100 milhões que nós já pagámos, nós antecipamos no que diz respeito à parte dos edifícios, diz que está 100% da verba que estava prevista ainda este ano. Portanto, vamos ter que repensar depois para o futuro se deve ser ou não reforçado. Mas esta é uma matéria em que, por acaso, ao contrário do que eventualmente a percepção que o Sr. Deputado tinha, nós estamos a executar muito rapidamente aquilo que é a nossa verba prevista. Pagos 100 milhões, mais avisos em mais 250 milhões, só para ter uma noção. Relativamente ao tema que foi colocado e muito bem pelo Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, dar nota do seguinte. O ano passado, Portugal é realmente um país que tem uma proporção de energia produzida por fonte renovável muito. Ok. Nós temos trabalhado aos vários níveis do ponto de vista de procurar, no que diz respeito, por um lado, procurar trabalhar ao nível da aceleração da capacidade renovável do nosso país e estamos a olhar hoje para aquilo que estamos a fazer, mas já estamos a olhar para o futuro. Nós vamos ter que rever naturalmente o PNEC, o Plano Nacional de Energia e Clima, quando nós estamos a prever e já criámos um grupo de trabalho para aquilo que é um concurso que nós queremos que seja de grandes dimensões de energia eólica offshore, que a nossa ambição é ir a chegarmos a 10 gigawatts de eólica offshore, e quando vemos aquilo que são as metas que tínhamos definido no PNEC, que penso que eram 0,3 no eólico offshore, veja-se bem a diferença daquilo que é, neste momento, a ambição que o Governo tem em curso com aquilo que estava previsto em 2020 para o Plano Nacional de Energia e Clima. E, claro, isso também diz respeito a uma avaliação e crítica que estamos a fazer à circunstância que estamos a viver. Nós sabemos que o eólico offshore produzirá cerca de 5 mil horas de energia por ano, enquanto que, por exemplo, não é eólico onshore, é cerca de 3 mil horas de energia. Só aqui há uma oportunidade grande e nós queremos procurar aproveitar. Depois dar nota, como disse muito bem, a intervenção no preço de mercado. Nós procurámos fazê-lo com o mecanismo ibérico. Nós já temos tido uma poupança média diária de cerca de 16%. Nós, nos primeiros dois meses, temos uma poupança de 150 milhões de euros, benefício concreto que nós podemos estimar relativamente ao mecanismo ibérico numa intervenção de regulação de preço de mercado. privado. Também o temos feito com a tarifa de eletricidade, com a tarifa regulada, também o temos feito com a tarifa do gás. E nesse sentido nós antecipámos-nos àquilo que agora a Comissão Europeia vem propor. Depois dar nota, o projeto de eficiência. Tive a oportunidade de referir há pouco os projetos que temos do ponto de vista de eficiência que também contam. Nós temos neste momento uma particularidade no nosso país, que é nós, porque estamos este ano com o ano de seca, o segundo pior ano desde 1931, nós estamos com uma produção de energia hídrica muito abaixo daquilo que tínhamos o ano passado e, nesse sentido, tivemos que aumentar a necessidade de gás para a produção de energia elétrica. E, portanto, o nosso país está com uma redução muito significativa do consumo de gás naquilo que não é a produção de energia elétrica necessária para a segurança do sistema. Estamos a reduzir cerca de 20%, mas depois estamos a aumentar o consumo de gás para a produção de energia elétrica porque nós não temos água. E, nesse sentido, este é um ano difícil. Obviamente, se voltar à normalidade, à média dos últimos anos, a energia hídrica, nós temos automaticamente uma poupança brutal naquilo que é o consumo de gás no nosso país. Por último, para referir-me ao hidrogênio verde que o Sr. Deputado referiu. Como disse muito bem, apesar do movimento que o país está a fazer, de um reforço de eletrificação da sociedade, da economia, que nos permitirá ter mais ambição relativamente às metas que definimos no PNEC e que estamos a crescer do ponto de vista dos projetos que estamos a implementar em Portugal, a verdade é que nem tudo pode ser eletrificado e o país tem que ter uma estratégia para a substituição dos gases. E é por isso que nós temos em curso uma estratégia ao nível do hidrogênio verde. Nós temos neste momento cerca de 70 projetos em diferentes graus de maturidade que revelam bem o interesse que a economia está a ter relativamente ao potencial que o nosso país pode ter de produzir hidrogênio verde, não só para descarbonizar a nossa economia, como para exportar este mesmo hidrogênio. Isso resulta do quê? Essencialmente, termos energia elétrica renovável barata, energia solar barata, porque para produzir hidrogênio verde nós precisamos de muita energia renovável. Nós temos 70 projetos que, se todos eles fossem executados, representariam mais ou menos 10 mil milhões de euros de investimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E agora gostava de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e, segundo sei, dois senhores deputados usarão da palavra e penso que a senhora deputada Rita Matias será a primeira a usar da palavra. Senhor deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e a primeira nota que fazia é que, de facto, vivemos períodos de incerteza e que, de facto, o desconhecimento acaba por ser um rastilho para o medo e é medo que as famílias portuguesas sentem atualmente, porque diariamente são invadidas por palavrões e conceitos que não dominam. Mercado grossista, mercado regulado, mercado liberalizado, mecanismo ibérico, tetos máximos, mas se for um café, se for um autocarro na hora de ponta, tenho a plena certeza de que ninguém sabe de que é que falamos concretamente. E o que os portugueses querem perceber é, no final do mês, quanto é que vão ter que pagar a mais? E, portanto, não é tempo de estarmos a brincar com conceitos, prometer descidas de IVAs, que depois, na prática, se traduzem numa fatura de 100 euros, numa descida apenas de 1 euro. E, portanto, trago aqui um exemplo que irei distribuir ao Sr. Ministro de uma fatura de uma família em 2020, em agosto, e depois, no mesmo mês, em 2022, e é notória um aumento de 5 euros. É também noticiado pelo Observador que uma família com um consumo idêntico, numa fatura de 90 euros, vai ver a sua fatura ser acrescida num valor de 3 euros a partir de outubro. E, portanto, o Sr. Ministro, no Conselho Europeu, disse que Portugal tem procurado implementar medidas para mitigar os efeitos do contexto geopolítico, referiu o mecanismo ibérico para a redução do preço de eletricidade, mas que, de facto, não estão a ser suficientes. E, portanto, trago-lhe uma pergunta muito concreta. Perante os elogios que fez ao trabalho da Comissão Europeia nesta questão da fixação de preços e da mitigação dos efeitos, a Comissão Europeia anunciou que propõe uma contribuição solidária temporária, baseada nos lucros excessivos obtidos no ano fiscal 2020 por empresas de petróleo, gás, carvão, refinação. E, portanto, sem qualquer preconceito ideológico de esquerda contra o lucro e, principalmente, sem querer criar uma nova taxa, porque reconhecemos que, normalmente, as taxas socialistas temporárias tornam-se permanentes e também não conseguimos compreender até que ponto é que o Estado aplica verdadeiramente estas taxas nas questões que diz que quer mitigar, o Chega propõe uma redução direta na fatura do consumidor em que os lucros sejam diretamente distribuídos para os clientes e que uma parte desses lucros seja também destinada a promover a inovação produtiva e tecnológica das pequenas e médias empresas. Portanto, temos uma preocupação comum, os portugueses, temos uma certeza comum também, não é tempo das empresas lucrarem com esta crise e com os sacrifícios dos portugueses e, portanto, a pergunta que lhe deixo é se está o governo, do qual o Sr. Ministro faz parte, disposto a acompanhar esta preocupação e esta proposta do Chega. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. 2 minutos e meio exatamente. E agora para o Sr. Ministro, recordando que depois o Sr. Deputado Bruno Nunes também usará a palavra. e, consequentemente, é importante também ter tempo para responder a essa pergunta. Sr. Ministro, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões que coloca. Eu concordo consigo, é muito importante nós falarmos de forma simples e clara para que as pessoas entendam. Nós temos procurado fazer as duas coisas, ter discussões mais técnicas para que não haja dúvidas sobre a forma como as medidas estão a ser criadas e os seus benefícios, e depois traduzir de uma forma mais clara às famílias o que é que elas têm poupado. Com a tarifa regulada do gás, as famílias poupam, se nós compararmos com aquilo que é o comercializador, que tem o preço mais baixo do mercado, cerca de 33%. Portanto, é uma redução significativa. Se nós formos comparar com aquilo que é o comercializador mais popular, as famílias poupam cerca de 60%. Nós não encontramos ainda nenhuma medida das várias propostas que têm sido colocadas do ponto de vista da discussão pública, nenhuma medida até agora que tenha produzido um efeito melhor do ponto de vista do preço que, que as famílias podem beneficiar. Portanto, no gás, penso que a medida que nós adotámos é aquela que permite objetivamente um preço mais baixo. Até permite um preço mais baixo do que atualmente as famílias pagam. É das poucas medidas que têm um efeito de acionário. Ou seja, as famílias podem até poupar 10% face àquilo que atualmente pagam se não estavam no mercado regulado. As que já estavam no mercado regulado têm exatamente o benefício de não terem aumentos muito significativos quando comparado com o resto do mercado. Na eletricidade, o que disse é verdade, há um aumento de 3%. O aumento de 3%, dos 3 euros sobre os 90, não é muito significativo no atual contexto de aumento de preços, não é, objetivamente não é. Portanto, nós temos que, por vezes, também perceber o contexto em que nós estamos inseridos, qual é o preço que está a existir em média dos restantes operadores de mercado e se as famílias conseguem, quer no nosso país, quer comparando com o que está a acontecer noutros países, aumentos de preço menores. Nós realmente vamos ter agora um aumento de 3% no mercado regulado de eletricidade, que continua a ser o aumento mais reduzido quando comparado com todas as outras alterações do ponto de vista de preço. Depois dar nota que este controle de preços no mercado regulado tem acontecido porque nós temos investido na tarifa do mercado regulado. Quando propõe e fala de uma redução que vá diretamente ao preço das faturas, o mecanismo ibérico faz isso. Eu sei que é difícil compreender quando temos aumentos muito significativos no preço e depois temos uma redução de 16%. Nós vemos o aumento a acontecer, nem sempre verificamos que temos uma redução face ao preço que seria. Há uma redução de 16% face ao preço do mercado. E, portanto, é importante que tenha consciência que nós estamos muito focados no preço que as famílias estão a pagar, nós devíamos avaliar aquilo que está a acontecer no nosso país quando comparado com os outros países. Nós beneficiamos de preços de eletricidade neste momento, comparado com o resto da Europa, de preços mais baixos relativamente ao que os outros países estão a ter. Quando nós dizemos que não é suficiente, é porquê? Porque nós temos consciência que está a haver um aumento muito significativo de preços e, portanto, independentemente de nós estarmos a reduzir esses preços em 16%, o governo português tem consciência que ainda assim é preciso mais medidas. Quando eu fiz essa referência, ainda não tínhamos apresentado, penso eu, o pacote de apoio para as empresas. O pacote de apoio para as empresas responde a três níveis de forma, no nosso entender, correta. Por um lado, apoia a tesouraria das empresas que estão a ter aumentos muito significativos. Também há a majoração em sede IRS dos aumentos que as empresas estão a ter. Podem aumentar em 20% a majoração do desconto no IRS relativamente àquilo que são os gastos de energia. Tem um conjunto de matérias que vão ser apoios às empresas para poderem investir em eficiência energética e em produção de energia própria para não depender tanto daquilo que é a energia que têm do ponto de vista do mercado. E tem um apoio direto para as empresas que estão a sofrer mais. Aumentámos de 400 para 500 mil euros, aumentámos a taxa de comparticipação e até os contextos em que podemos apoiar até 2 milhões de euros e 5 milhões de euros. Isto para dizer o seguinte, nós ainda assim estamos a trabalhar para tentar ainda ter mais respostas. A nossa expectativa com o pacote europeu era que ele pudesse ir para além daquilo que são as medidas que nós temos no nosso país e temos com a expectativa que a Europa ainda consiga fixar aquilo que é o preço do gás importado, porque isso ajudava eventualmente à diminuição dos preços. Gostávamos que a Europa fosse mais longe no que diz respeito ao desenvolvimento da plataforma de compras conjuntas, porque isso permitia obviamente também controlar o preço e nós próprios temos consciência ao nível daquilo que são os recursos que temos todos anos, ao nível, por exemplo, daquilo que são as políticas de intervenção relativamente às tarifas reguladas, estamos a estudar o que é que ainda podemos fazer mais. Temos feito um conjunto de medidas focadas na diminuição dos preços, mas entendemos que os governos têm que continuar a trabalhar para procurar mitigar o aumento. E eu concordo consigo, nós devemos olhar para as faturas, devemos olhar para as famílias, devemos olhar para os pequenos negócios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de dar a palavra agora ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Tinha havido ali uma questão com os tempos. O Sr. Ministro tem agora no relógio de 2 minutos, efetivamente gastou mais dinheiro na primeira, tinha sido roubado tempo ao Chega, que acabou por ser restituído. Por isso, o Chega tem lá os 2 minutos e meio agora iniciais. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Vou tentar ser o mais breve possível também. Nós já ouvimos aqui hoje falar da questão da prevenção e da forma como a Alemanha, a Espanha e outros países têm estado a precaver em relação a toda esta situação, em relação ao gás. Também já ouvimos algumas explicações por parte do Sr. Ministro. Uma das primeiras perguntas que lhe queria fazer é, nós temos conhecimento, obviamente todos sabemos, que nesta fase em que a Presidência do Conselho está com a Checa, sabemos o posicionamento da Checa em relação à energia nuclear. Estamos a chegar ao final do mandato, a partir de janeiro teremos a Suécia na presidência do Conselho, perceber qual é o posicionamento ou aquilo que antevê como posicionamento a partir de janeiro e o posicionamento em definitivo por parte do Governo português. E digo em definitivo porque nós há poucas semanas assistimos a uma entrevista do Sr. Primeiro-Ministro em que ficamos algo baralhados, porque garante, ao contrário do que aqui hoje foi dito, que dizia que a Comissão ou a Europa teria a noção que tinha que pagar a obra. Nós ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro em relação a Sines a dizer que isto está resolvido, se não passar nos Pirineus, passará em Espanha. Faz lembrar quase quando o Jorge Jesus dizia se não joga o Matico, joga o Manela. Ou seja, alguém há de resolver o problema e de alguma forma isto será feito. O que é certo é que nós sabemos que Espanha tem cada vez mais uma aposta no hidrogênio verde e perceber se na realidade isto finalmente, independentemente do traçado ser mais à esquerda, mais à direita, passar mais por uma localidade ou por outra, perceber se existe de facto e finalmente um avanço concreto em relação à forma como tudo isto poderá ser feito e se avançamos pelos Pirineus ou se avançamos por Espanha ou se isto vai por Marrocos ou por outro lado qualquer ou se não vai acontecer. Nós sabemos que foi feito um investimento em Sines, é verdade que foi feito um investimento em Sines, o Terminal 21 é a prova disso, para a possibilidade de entrada de navios com outro caudal, mas também sabemos que a grande parte do investimento que está a ser feito em Sines, ou que foi feito em Sines, até o surgimento da invasão da Rússia à Ucrânia, tinha mais a ver até com os data centers e era esse o foco, porque até aqui o Governo tinha estado a desprezar por completo esta questão energética e o desenvolvimento de Sines dentro desta área, porque esteve sempre parado o pipeline para um em Aveiras e dali não avançou para absolutamente mais nada. Portanto, as perguntas são concretas em relação à presidência do Conselho a partir de janeiro, qual o posicionamento, qual a ideia que o Sr. Ministro tem em relação a isto e depois perceber se de uma vez por todas temos uma definição, se vai por Pirineus e temos um problema com França, se vai por Espanha e se já está decidido, se é mais à esquerda, mais à direita, ou se continuamos a ir a entrevistas na televisão a dizer aos portugueses que isto vai se realizar e que está tudo bem, quando na realidade isto nem sequer depende única e exclusivamente do Governo português e teremos certamente dificuldade para poder fazer este projeto sozinho. Dificuldade não, será uma impossibilidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro para responder a esta segunda pergunta do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre o tema que referiu do nuclear, deixe-me só dar nota que o nosso país tem uma estratégia que assenta no aproveitamento dos recursos naturais do país, é aquela que estruturalmente permite termos os preços mais competitivos do ponto de vista energético, é aquela que tem permitido uma maior atratividade do ponto de vista de investimento empresarial, exatamente por esses preços competitivos, assenta num aumento muito significativo nos próximos anos a 3 níveis, por um lado aumentar a capacidade do solar, seja ela com centros eletroprodutores de maior ou de menor dimensão, seja ela ao nível do autoconsumo, de pequena produção descentralizada nas cidades, em todo o território nacional, seja ela otimizando pontos de injeção que nós já temos, a chamada hibridização, aproveitando barragens, colocando solares flutuantes ou eólicos para tentar aumentar a capacidade e, nomeadamente, aquilo que nós chamamos que é a construção de baterias com base no sistema, nos espaços de produção já existentes. E, portanto, nós estamos apostados nisso, apostados no crescimento eólico offshore e, portanto, é por aqui que nós vamos continuar a crescer, é por aqui que nós temos conseguido estruturalmente os preços mais baixos e nós sentimos que é por aqui que nós aproveitamos melhor os recursos naturais do nosso país e é uma estratégia que tem que ser acelerada e nós temos acelerado aos vários níveis. Depois dar nota do seguinte, Sr. Deputado, nós, o projeto da terceira interligação é a terceira interligação, nós já temos 2 interligações, nós temos interligação por Campo Maior, temos interligação por Valença, já temos 2 interligações.
interligações. A terceira interligação aumenta a oportunidade para o nosso país, quer de ter acesso a gás em circunstâncias em que necessite, quer a nível de exportação de gás, se tiver eventualmente capacidade excedentária. Mas nós não estamos limitados exclusivamente por ter ou não ter interligação. E Sines, e aquilo que é o desenvolvimento do Porto de Sines para aumentar aquilo que é a sua capacidade de exportação, também responde àquilo que é o desenvolvimento industrial do nosso país. Nós temos um potencial de exportação ao nível de gases renováveis, amónio, metanol verde. Nós temos um potencial muito grande de produção, que resulta, mais uma vez, é o que eu lhe digo, do facto de termos energia renovável barata, e nós vamos aproveitar aquilo que são os espaços e as infraestruturas portuárias do nosso país para essa exportação. A terceira interligação, o que é que permite? Permite aumentar a nossa capacidade de exportação, permite aumentar a nossa capacidade de resposta. Mas nós não estamos limitados no nosso desenvolvimento exclusivamente a um projeto de investimento. Como eu disse há pouco, foi aprovado recentemente no Conselho de Ministros 4 milhões de euros para a REN fazer um investimento no Porto de Sines para aumentar a sua capacidade de exportação. O nosso país está a investir em várias dimensões ao mesmo tempo para poder ser uma resposta, não estarmos exclusivamente limitados a uma, mas estamos preparados para responder, e nós entendemos que este é um projeto que está orçamentado em cerca de 300 a 350 milhões de euros, a terceira interligação. Isso significa que tem que estar previsto do ponto de vista do seu traçado, o seu plano de investimento, a sua capacidade. Nós entendemos que a Europa ganha com a terceira interligação, vamos nos continuar a bater, nós entendemos que vamos ter uma capacidade grande de produção do ponto de vista de gases renováveis e podemos ser uma resposta. Portanto, nós vamos continuar a fazer essa batalha, não só porque nós entendemos
que temos,
senhor ministro, o direito a ter essa infraestrutura, como entendemos que podemos ser uma oportunidade para a Europa, mas nós não estamos limitados no nosso desenvolvimento. E a prova disso são os investimentos todos que estão em curso no nosso país. Eles não existiriam se não vissem potencial no nosso país.
Muito
Eles
obrigado.
Não existiriam se não acreditassem no trabalho que nós estamos a desenvolver.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, que está a co-presidir comigo em esta comissão, mas que agora vai fazer a intervenção em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr.
Sr. Deputado, não vai passar o tempo, não é?
Não,
como
não.
Está a co-presidir, não, isso não poderia acontecer de forma alguma, não é?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, começo pelas intervenções públicas no mercado. Como sabemos, de forma extraordinária, a União Europeia está a permitir preços regulados no mercado do gás e da eletricidade, mas diz a proposta da Comissão, e cito, que há alguns princípios, condições que têm de ser preenchidos, diz, são quatro, diz, a medida abrange uma quantidade limitada de consumo e mantém um incentivo à redução da procura, B, não há discriminações entre fornecedores, C, os fornecedores são compensados pelo fornecimento abaixo do custo, se for o caso, D, todos os fornecedores são elegíveis para apresentar ofertas ao preço regulado na mesma base. A minha pergunta primeira, muito simples, é se considera que em Portugal o regresso a estes mercados regulados está a cumprir estas quatro condições. Nós temos algumas dúvidas aqui, também a Autoridade da Concorrência aqui em audição parlamentar já disse que está aqui, ou pode aqui haver, uma distorção da concorrência, sobretudo, obviamente, relativamente ao regresso ao mercado regulado do gás. E, por isso, a minha segunda pergunta é se pondera algo que a Iniciativa Liberal aqui já propôs, de permitir aos comercializadores do mercado liberalizado o acesso ao canal de revenda da Galp para que possam oferecer tarifas equiparadas e, assim, salvaguardar a concorrência e o futuro do mercado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Ministro para a resposta a estas perguntas. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Tem razão naquilo que é o enquadramento que existe do ponto de vista europeu, dar nota que as tarifas reguladas de eletricidade do gás em Portugal já existiam, e, portanto, estavam parametrizadas com um conjunto de operadores, de comercializadores de último recurso. A tarifa de eletricidade, neste caso, não houve nenhuma intervenção, já permite o regresso à tarifa de eletricidade para qualquer consumidor que assim o deseje, sem que essa questão se tenha colocado. Do ponto de vista em concreto, é possível aos comercializadores apresentarem chamadas tarifas equiparadas daquilo que é a tarifa do comercializador do último recurso. Acontece aqui que não há capacidade para muitos comercializadores o fazerem, porque não têm gás disponível a esses preços. Nós analisámos, estamos a analisar com atenção a proposta da Iniciativa Liberal. Há riscos no que diz respeito à capacidade capacidade ou não de volume para satisfazer essa mesma pretensão, ou seja, o alargamento de ter disponível toda a quantidade que um comercializador, que não é um comercializador de último recurso, pudesse ter neste momento. Há um conjunto muito significativo de comercializadores de último recurso em todo o território nacional, portanto já existe um conjunto muito significativo de empresas que não é propriamente uma empresa que é comercializadora de último recurso, estamos a falar de um número muito significativo de empresas que fazem já esse trabalho e, portanto, de alguma maneira já existe concorrência dentro dos próprios comercializadores de último recurso e há aqui uma alteração significativa no gás, mas que de alguma maneira já tinha ocorrido do ponto de vista do mercado de eletricidade. Esta limitação que nós tínhamos definido no mercado do gás até ao fim da tarifa regulada do gás, que está teoricamente está definida no tempo, já não existia essa limitação do ponto de vista do mercado de eletricidade. Nós estamos a analisar com o regulador a possibilidade ou não de fazer esse alargamento e se, objetivamente, há condições, e quando eu digo condições, é para quem financia esta mesma medida para esse alargamento. Nós o que estamos a fazer é aumentarmos as responsabilidades para quem já tinha responsabilidades de financiar a tarifa regulada, alargando a um conjunto limitado de consumo. Nós, as contas que fizemos foi cerca de 7% do consumo nacional, cerca de 12% dos contratos que financiam este tipo de responsabilidades. Não há discriminação na medida em que os comercializadores de último recurso, que há um conjunto razoável, não têm qualquer tipo de diferenciação naquilo que é a sua operação no mercado. Existe sim, face a outros comercializadores que não eram comercializadores de último recurso. E, portanto, estes mercados já estavam regulados, já existiam. Temos dúvidas que existe algum tipo de discriminação objetivamente, tendo em conta que nós não introduzimos regra nenhuma de interferência, a não ser terminar com uma limitação que já não existia no mercado regulado de eletricidade, onde essa questão que está a colocar não se coloca. Há problemas de mercado, que é um assunto diferente, há problemas de abastecimento de mercado, que impede, eventualmente, que haja comercializadores a apresentar tarifas equiparadas, que há impeça de alguma maneira alguns comercializadores de eventualmente proporem propostas mais competitivas do ponto de vista de preços. Mas sim, vamos analisar a proposta da Iniciativa Liberal com toda a atenção, não lhe consigo já dar hoje uma resposta definitiva, estamos a ver isso com o neste caso aqui com o regulador, mas entendemos que pode haver riscos do ponto de vista daquilo que são as responsabilidades que nós estamos a imputar se alargarmos para além daquilo que neste momento está definido no mercado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Obrigado,
para uma
Presidente.
Nova intervenção.
Fico, pelo menos, satisfeito de estarem a analisar. Só duas notas rápidas, que eu ouvi o Governo dizer que tinha volume suficiente para garantir esta medida do regresso, do potencial regresso de 1,5 milhões de clientes, mas vejo que então as condições estão-se a alterar. E, em segundo lugar, parece-me que a medida, obviamente, beneficia dois grupos, em detrimento das outras dezenas de operadores, mas isso ficará mais à frente para a próxima audição que teremos a seguir. Ainda relativamente ao gás, fazer três perguntas rápidas. A primeira é se a possível plataforma de compra conjunta de gás, se vê algum risco, como por exemplo, estamos agora a falar dos contratos com a Nigéria, se não há o risco de, por exemplo, a Nigéria poder considerar, ou outro país até, poder considerar a plataforma conjunta, o preço oferecido baixo, e por isso pôr em causa esse tipo de contratos e vender a outros países não europeus. Outra pergunta também rápida, que o Sr. Ministro também já mencionou, obviamente temos cumprido as metas europeias de poupança, mas também temos uma baixa capacidade de armazenamento, pelo menos ao nível de dias, digamos assim, penso que são 19, 20 dias, e por isso gostaria de perguntar, primeiro, para quando está prevista a conclusão das novas cavernas, e para além da data de conclusão das cavernas, qual é que será o custo das mesmas? E uma última pergunta rápida, era, embora seja um pouco, penso eu, relevante para o panorama nacional, ou pouco relevante, mas gostaria de saber a posição relativamente à fixação do preço de importação do gás russo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dar nota do seguinte, quando nós alargamos as responsabilidades, neste caso a uma entidade, para suportar o consumo do mercado regulado, depois, obviamente, existe a parte dessa entidade, a possibilidade ou não, se nós modificarmos substancialmente aquilo que era o mercado pré-existente contestar as suas responsabilidades. E, portanto, aquilo que nós estamos a procurar fazer é, sem interferir de forma significativa naquilo que era o mercado que estava pré-estabelecido, criar uma oportunidade para ir buscar uma fonte de financiamento alternativa àquilo que é o Orçamento de Estado, uma fonte de financiamento alternativa àquilo que seriam os consumidores se portarem este encargo, procurando responder àquilo que são os desígnios que agora também estão a ser definidos do ponto de vista europeu, que é ter mais consumidores, pequenas empresas, os chamados consumidores mais vulneráveis, não ter uma medida de largo espectro, mas procurar de alguma maneira responder a uma parte daquilo que é o mercado de forma proporcional e permitindo de alguma maneira, neste caso em concreto, até nós adaptamos o mercado do gás regulado àquilo que já tínhamos do mercado da eletricidade. E esse é o elemento central daquilo que eu lhe estava a dizer no complemento da resposta inicial que eu lhe referi. Segundo lugar, a plataforma de conjunta de gás para nós é muito, muito importante, porque não só permite regular aquilo que é o preço a que se paga do ponto de vista do gás a nível da União Europeia, como permite ser, como nós já vimos, por exemplo, em episódios passados, no caso em concreto, por exemplo, do problema que vivemos durante a pandemia Covid-19, e nomeadamente a questão das vacinas, ou seja, há sempre a oportunidade da União Europeia, como um todo, ter um papel significativo neste mercado.
E para terminar, Sr. Ministro.
Eu termino já, e portanto acaba por sempre ter um papel. Sobre a Nigéria, só queria dar nota do seguinte, que é... Portugal não tem riscos diferentes este ano com os seus fornecedores que tinham o ano passado. Não há nada que permita acrescentar risco face aos riscos que nós já tínhamos o ano passado. Nós não temos um risco nós não identificamos nenhum risco relativamente à disponibilidade da Nigéria de incumprir com o nosso contrato por razões como as que o Sr. Deputado referiu. As razões são de outra natureza, já vão pré-existentes. Nós, de alguma maneira, entendemos, sim, que a definição de preços no que diz respeito ao gás importado, todas as origens, sabemos nós no que diz respeito ao gás russo, há outras considerações de outros países, riscos associados à definição desse preço, mas a intervenção, e podia ser através das compras da União Europeia, permitiam de alguma maneira alargar aquilo que é a oportunidade que a União Europeia tem de intervir no mercado, procurar de alguma maneira reforçar aquilo que são as capacidades próprias dos países do seu armazenamento. Por último, dar nota que dentro das medidas que nós adotámos, vão demorar 2 anos as novas cavernas que foram referidas pelo Sr. Deputado, mas nós também alargámos as responsabilidades das empresas relativamente às reservas dos seus clientes. Nós também procurámos, de alguma maneira, criar reservas estratégicas noutros domínios, nomeadamente na água, e nós alargámos as responsabilidades da ENSE relativamente à criação de reservas estratégicas do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, quer usar o tempo remanescente, sim? Pode usar.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria era de dar 1 minuto ao Sr. Ministro para depois responder, dos meus 2 minutos.
Mas o Sr. Ministro já usou mais de 1 minuto e 28, por isso fica com menos 28 segundos, não vai ter tempo para responder. É que então, nós temos mesmo uma longa manhã e se continuarmos assim, às 5 da tarde aqui estaremos com o plenário a acontecer na sala de plenários, por isso...
Eu estou a cumprir o tempo, Sr. Presidente.
Sim.
Deixe-me só responder, fazer 2 perguntas simples. A primeira é qual é o custo destas 2 cavernas e a segunda relativamente ao leilão eólico offshore, se o Governo tem adiado por ver aqui desvantagens, porque é que o processo está tão adiado?
Bom, ainda tenho 1 minuto e 48. O Sr. Ministro não vai ter agora tempo para responder. Eu já lhe disse, Sr. Deputado, o Governo utilizou 1 minuto e 28 a mais. Por muito que se o Sr. Deputado quiser dar agora algum tempo do 1 minuto e 48 que tem, isso é outra coisa, mas não foi isso que disse, porque
Senhor
disse
Presidente,
1 minuto.
Eu fiz as contas rápidas e guardei 20 segundos para o Sr. Ministro responder.
Quanto tempo é que dá ao Sr. Ministro? Sr. Ministro, se quiser, tenha 20 segundos. Tem 20 segundos? Não. Dá 1 minuto e 28 ao Sr. Ministro, é isto? Ou dá todo o tempo ao Sr. Ministro, é isso? Isto é matemática muito simples, mas tem que dizer que isto da telepatia entre co-presidentes não funciona, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, entretanto já demorámos mais tempo. Nós tínhamos 1 minuto e 48. Sr. Presidente tinha dito que o Governo já tinha gasto 1 minuto
Sim,
e 28.
Mas tem que explicar a mim e a quem está lá em casa e aos senhores deputados.
Sobram 20 segundos.
Pronto, isso, a matemática é muito simples e eu entendo, mas tem que o dizer.
O que é que já está a desenvolver?
Ninguém está a ouvir, mas, Sr. Ministro, tem 20 segundos para responder e eu vou ser muito estrito nesses 20 segundos.
Sobre a questão, estávamos aqui a ver o valor, cerca de 45 milhões de investimento nas cavernas e vamos aumentar em cerca de 50% a capacidade de armazenamento. No que diz respeito ao eólico offshore, vai sair agora um grupo de trabalho entre nós e o Ministério do Mar, onde vamos definir as áreas, se vamos dividir o concurso por lotes, como é que vai ser do ponto de infraestruturas para o investimento, nomeadamente as ligações. É este o trabalho que o grupo de trabalho vai desenvolver durante este ano, para no próximo ano lançarmos os concursos.
Muito obrigado. Gostava de dar a palavra então agora ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Entretanto, deixe-me só, foi distribuído pelos grupos parlamentares, com a anuência do Sr. Ministro, a intervenção inicial do Sr. Ministro. Eu penso que todos os grupos parlamentares e deputados únicos já estão na posse desse documento. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Deputado de Estado. A intervenção inicial do Sr. Ministro trouxe, de facto, muita informação e muitos dados concretos, úteis para o debate e para o acompanhamento destas comissões parlamentares. Eu gostava de colocar algumas questões, precisamente em relação às informações que nos transmitiu e também ao contexto deste processo de debate no Conselho Europeu. Há um aspecto que tem sido menos falado, que tem a ver com as chamadas referências de cotação internacional. No que diz respeito a uma referência que é a TTF, no que diz respeito às decisões de limitar e ultrapassar alguns destes mecanismos, eu queria colocar a questão ao Sr. Ministro de forma objetiva: o que é que está a ser considerado, quer na posição do Governo português, quer nos debates na União Europeia, relativamente a estes mecanismos, e que têm como particular exemplo paradigmático o caso Platt e a absoluta falta de transparência em que estes mercados acabam por traduzir. Relativamente ao limite à remuneração da chamada eletricidade inframarginal, que o Sr. Ministro já mencionou, os 180 euros por megawatt-hora, estas energias produzidas por fonte renovável ou nuclear, que têm vindo a beneficiar da alta de preços induzida pelo preço do gás, eu não percebi se o Sr. Ministro, se o Governo considera que essas questões de outras medidas de limite à remuneração são afastadas ou ultrapassadas por cá pelo mecanismo ibérico. Considera que está resolvida a questão? Ou ainda admite que há um problema grave por resolver nesta matéria, e o que é que está colocado em concreto pela União Europeia e pelo Governo de Portugal? E ainda assim, o Sr. Ministro diferenciou na sua intervenção esta medida face ao mecanismo ibérico, referindo que este último resulta numa redução imediata do preço do mercado grossista, o mecanismo ibérico. O outro não, e eu gostava que nos ajudasse a compreender essa informação. E de resto, há uma questão que também já foi colocada, que importa trazer e que também se prende com o início da minha primeira pergunta, que é o próprio modelo de mercado, não é? Estes sacrossantos princípios da economia liberal e de mercado, e que depois vai-se a ver, não chega bem a ser um mercado, é um oligopólio. Portanto, este modelo de mercado grossista, marginalista, das respectivas remunerações, há ou não uma reflexão que tem de ser feita nessa matéria e com consequências? A chamada contribuição solidária para tributar os ganhos extraordinários destes grupos económicos, que foi proposta e apresentada por essa perigosa esquerdista, que é a senhora Ursula von der Leyen, prevê-se que avance quando? A pergunta é: prevê-se que avance quando e abrangendo que empresas? Se estamos a falar de empresas do setor do petróleo, gás, carvão e refinarias, ou acho que comercializam derivados do petróleo e gás natural, é porque isto não é bem a mesma coisa e tem as suas nuances. Quais são as empresas a que se aplica esta contribuição? Depois, a questão da poupança no consumo de energia. O Plano Nacional de Poupança de Energia vai ser feito por quem, com quem e até quando? Que Plano Nacional é esse? Diz que é essencialmente recomendações, poderá transformar-se depois em medidas obrigatórias. E a questão é: que poupança no consumo de gás natural se produzirá com a medida anunciada para reduzir em 5% o consumo de eletricidade nas horas de ponta diárias, no total de 10%. Não há o mesmo padrão de fontes de produção de energia elétrica a partir do gás natural, como sabe, e portanto em Portugal o impacto da utilização da menor uso de energia elétrica traduz-se numa diminuição do consumo de gás natural, talvez inferior a 1%, e é essa a questão que lhe queria colocar. Por outro lado, a criação de investimento em SINs, pelo que eu percebi, investimento para instalações adequadas, no fundo, ao transshipment de gás natural, ou seja, os navios metaneiros que passariam também a aplicar o mesmo princípio do transshipment que existe na carga contentorizada também para gás natural. A pergunta é, financiamento, 4,5 milhões, financiamento público, só público, qual é o suporte financeiro para este tipo de intervenção e qual o prazo de execução? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado disse navios butaneiros. Ah, muito bem, butaneiros, sim. Muito obrigado. Queria dar a palavra então ao Sr. Ministro, por favor.
Peço tolerância ao Sr. Presidente, porque o exercício de responder no mesmo tempo em que as perguntas são formuladas é sempre mais difícil. Portanto, dizer que, e importa dar nota do seguinte, a intervenção que até foi distribuída elenca todos os temas que têm sido discutidos no Conselho de Ministros de Energia e que significa o quê? Que a própria intervenção da Presidente da Comissão identifica que a questão da reformulação do mercado marginalista não foi considerada neste momento no processo da discussão. Está a haver essa discussão ao nível da Comissão, mas é uma matéria que ainda não foi apresentada nenhuma proposta. Aquilo que nós podemos dizer de forma objetiva, aquilo que nós podemos dizer de forma objetiva é que a nossa própria experiência, isso foi algo que o Primeiro-Ministro de Portugal, o Presidente do Governo Espanhol, em março deste ano já tinham identificado um problema relativamente ao mercado marginalista, países como nós, que tínhamos obviamente um peso muito significativo da produção de renováveis, estavam a pagar um valor extraordinário no que diz respeito à produção de energia elétrica por causa do aumento do preço do gás, para além daquilo que era razoável. O mercado marginalista foi feito para incentivar supostamente aqueles que têm custos mais baixos a procurar esse nível de produção porque têm remunerações mais altas, mas isto era um ponto de equilíbrio em que não se previa que o gás disparasse do ponto de vista do preço. A forma como este mercado foi desenhado não está minimamente adaptado para as circunstâncias que estamos a viver, em que o preço do gás, o preço do carvão dispararam completamente e, portanto, existe aqui obviamente a necessidade de intervenção. Nós fizemos uma intervenção limitando esse ganho, agora a União Europeia está a propor uma intervenção semelhante. Qual é a diferença? Nós, quando limitamos o preço, há formas de nós controlarmos o chamado lucro excessivo, nós podemos controlá-lo logo no preço, podemos capturá-lo na receita ou podemos esperar que seja um lucro para depois ir taxá-lo. Nós o que fazemos no mecanismo ibérico é que nós intervimos logo no preço. Ao intervirmos logo no preço, não sequer forma a receita, nem sequer vai haver lucro no futuro, porque nós estamos a limitar o preço a que pagamos às empresas. E, portanto, e com isso, o que é que nós fazemos? Diminuímos automaticamente o preço do mercado. E, portanto, há uma alteração do preço do mercado pelo facto nós estarmos a pagar a um preço mais baixo do que seria o preço normal do pagamento daquela energia se o mercado estivesse a funcionar normalmente. A proposta que a Comissão Europeia faz já não é intervir no preço, é intervir na receita. Eles esperam que a receita se forme e depois vão capturar a receita, ainda antes de se formar lucro. E depois existe a terceira possibilidade, que é nós não fazemos uma intervenção no preço, nós não vamos fazer uma intervenção na receita, nós esperamos que o lucro se forme e depois vamos taxá-lo. No caso do mercado de eletricidade, Portugal está a intervir logo no preço. A Comissão Europeia intervém na receita, deixa que o preço do mercado marginalista se forme como está. A Comissão Europeia entende que a definição do preço grossista não ser alterado, não gera um efeito de poupança no consumo e que, de alguma maneira, os países ficam com a receita, em vez de reduzir o preço do mercado, ficam com o dinheiro. E depois o que é que fazem? Intervêm em políticas de apoio a consumidores vulneráveis. É assim que a Comissão Europeia está a ver a sua proposta. Há diferenças no nosso caso, face ao cap que nós utilizamos, ao teto, nós utilizamos um teto mais baixo, a Comissão Europeia utiliza um teto mais alto, portanto, nós capturamos supostamente mais daquilo que nós identificamos, por enquanto. Nós ainda não sabemos, há várias coisas que não sabemos que é do nosso interesse saber. Por exemplo, qual é, nós temos um mecanismo até maio.
Nós não sabemos qual é o prazo da proposta que a Comissão Europeia agora apresenta. Era do nosso interesse perceber se permite estender ou não mecanismos de intervenção de regulamento de intervenção, mecanismos de regulação do mercado, para além daquilo que é o período do nosso mecanismo. Há muitos aspectos que ainda não estão definidos no detalhe e que são do nosso interesse percebermos. Não foi discutida ainda nenhuma definição estrutural do mercado marginalista. Nosso preço de referência é o MIBGAS e, portanto, não é, neste caso aqui, o preço do TTF. Portanto, de alguma maneira, há aqui muitos aspectos que têm que ser detalhados para nós podermos entrar nesse detalhe. Cá estaremos no futuro para discutir, se assim desejarem, aquilo que podem ser as possibilidades de discussão do mercado marginalista. Estamos neste momento a falar de intervenções no imediato, temporárias, extraordinárias, como aqui foi identificado. Depois dizer, no que diz respeito, o mesmo no que diz respeito à contribuição extraordinária, nós não sabemos ainda muitos detalhes, a não ser uma formulação que foi apresentada, que são 33%, acima dos 20% do lucro de 2022, quando comparado com os últimos 3 anos. E, portanto, aquilo que Portugal fez foi dar uma concordância genérica. Portugal, ainda não sabemos sequer se esta proposta vai ser aprovada. É preciso também ter em consideração que esta proposta nem sequer está aprovada, é uma proposta da Comissão. Aquilo que nós temos dito publicamente é que apoiaremos a proposta da Comissão nas suas várias dimensões. Também do ponto de vista da poupança, há duas questões aqui que importa dar nota. No que diz respeito aos lucros excessivos, ter nota que, do nosso lado, temos que, obviamente, perceber que nós temos uma circunstância fiscal diferente de outros países. Nós já temos uma contribuição extraordinária para o setor energético. Nos outros países não existe essa contribuição. Nós não sabemos como é que é feita a consideração da Comissão para os países que já têm contribuições extraordinárias. Isso implicará o quê? Nós ainda não sabemos do ponto de vista daquilo que é o detalhe das propostas. Há uma coisa que nós dizemos, nós somos a favor deste tipo de intervenção, nós somos a favor deste tipo de captura de ganhos excessivos e de procurar de mutualizar esses ganhos pelos vários consumidores e por todos aqueles que estão a sofrer com os aumentos de preços. Só termino a dizer, no nível da poupança, nós temos dois tipos de poupança diferente. Estamos a falar do Plano Nacional de Poupança 2022-2023, em que nós foi preparado pela ADN, pela Agência de Energia, falando com os vários setores económicos, foi feito connosco e, portanto, tem medidas obrigatórias para o Estado, recomendações para a administração local, recomendações para os setores económicos, mas tem como objetivo, no conjunto de novas medidas, para além das pré-existentes, no conjunto vai ter, que nós calculámos, 17% do consumo de gás da média dos últimos 5 anos, mas se nós formos em concreto às novas medidas, são cerca de 5% do consumo de gás da média dos últimos 5 anos.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Esse plano há de ser, esta semana, tornado público. As recomendações resultam, para a administração pública não são recomendações, para a administração local e para os setores económicos são recomendações. E, por último, dizer que a redução dos 5% em horas de pico é outro dossiê, outra discussão que resulta da capacidade ou não dos países implementarem medidas que incentivem a redução.
Muito obrigado.
Portugal tem um mercado de banda de reserva de regulação desde 2021, é um instrumento que nós temos para tentar reduzir o consumo em horas de pico relativamente à eletricidade. Vamos tentar perceber o que é que se propõe, as metas que se propõem, os incentivos que existem, para nós podermos adaptar àquilo que existe do ponto de vista do nosso país. Que nós
temos mesmo de terminar, Sr. Ministro.
Peço desculpa, mas é muito difícil.
Eu entendo, Sr. Ministro.
Todas
eu entendo.
Estas questões no tempo que temos.
O Sr. Deputado Paulo Ministro tinha pedido uma intervenção à mesa. É? Para que efeito, Sr. Deputado? Sim, para a condução dos trabalhos. É mesmo sobre a condução dos trabalhos? Então, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi-nos distribuído, como o Sr. Presidente bem disse, a intervenção do Sr. Ministro e eu gostaria que a mesa, porventura, tomasse boa nota de, em futuras audições, especialmente do Sr. Ministro do Ambiente, que pudéssemos ter acesso àquela informação via eletrónica, via serviços da Comissão, a cada grupo parlamentar. Não só porque é mais fácil depois cada um dos membros dos vários grupos políticos ter acesso à informação, como reparo, do ponto de vista do ambiente, é menos energia em impressora a rolar, é menos energia em fotocopiadoras e certamente o Sr. Ministro do Ambiente será o primeiro, seguramente, a adotar esta medida de eficiência energética que
eu agradeço-lhe, eu agradeço-lhe a indicação e posso informar de uma coisa, se for ao seu e-mail, já tem lá a indicação. Agora, eu não posso assegurar, porque foi providenciada agora, que todos os senhores deputados têm meios eletrónicos para ver o seu e-mail durante a audição. audição. Então, para assegurar que todos têm acesso à mesma informação, podemos excepcionalmente dar em formato de papel para todos estarem em nível de igualdade. Imaginemos, sabemos que todos têm praticamente acesso por via eletrónica através do telemóvel e que, em princípio, durante a manhã bem cedo, os telemóveis estão quase com 100% de bateria. Mas pode não ser o caso, Sr. Deputado. E nesse caso é importante ter o formato de papel. É só por isso, Sr. Deputado. Agradeço-lhe essa intervenção à mesa. Queria agora dar a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e Vice-Presidente da Comissão de Ambiente, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E para tentar facilitar a vida ao Sr. Ministro, porque a Assembleia da República também deve prover os bons meios de funcionamento ao Governo, vou focar-me expressamente num único tema para ter também hipótese de responder com pormenor. Nós já percebemos que a ideia de como lidar com os lucros excessivos, com os abusos que diversos setores económicos, em particular na tutela do Sr. Ministro, as matérias relativas à energia, na verdade para o governo português não foi tanto matéria de vontade de agir, mas sim de convencimento. Vemos isso no que toca à Comissão Europeia. O Sr. Primeiro-Ministro ainda há meses dizia que não achava pertinente, porque Portugal já tinha um regime fiscal bastante elevado sobre as empresas, fazer essa aplicação de uma taxa sobre lucros excessivos, e agora vai, convencido pelo debate europeu, atrás das instâncias europeias, mas diga-se de passagem, ao mesmo tempo que diz que, atenção, mas não se assustem que nós até prometemos fazer uma descida de IRC, quase como quem diz, nós tiramos com uma mão, poderemos dar com outra. Curiosamente, parece mais resoluto o Governo para descer o IRC do que para taxar estes lucros abusivos. Segundo aspecto, vemos mesmo isso noutros setores de atividade, provavelmente mesmo na banca, vai ser por indicação do Banco Central Europeu que vamos taxar os abusos que a banca está neste momento visivelmente a impor à economia e às famílias, porque da parte do Governo português tudo estava bem e nada quereria fazer. Diz o Sr. Ministro, responderá ao Sr. Ministro, bem, mas não é bem assim como o Bloco de Esquerda está a dizer, porque nós nas três possibilidades de atuação, na formação do preço, na receita ou na distribuição de lucros, o Governo pelo menos numa delas já agiu. Eu questiono, Sr. Ministro, pode agir nas três em simultâneo e mesmo assim pecar por defeito e não por excesso. Já agora, quando o Governo interveio com um mecanismo ibérico, pecou por defeito. E, curiosamente, não pecou por defeito apenas e só na opinião do Bloco de Esquerda. Pecou por defeito na opinião do próprio Governo. O que é que o Governo, o Sr. Ministro, nos disse em audição anterior? Nós tínhamos uma pretensão para tabelar como limite máximo o preço em determinado valor. Veio a Comissão Europeia nas negociações e esse valor aumentou em mais de 50%. E por isso, nós já tínhamos uma proposta que antecipava lucros a essas empresas nos termos dos anos anteriores, por isso não era aqui uma medida draconiana ou venezuelana, como a direita gostava de caricaturar, era uma medida que, no que toca aos olhos do Governo, garantia as mesmas condições de mercado que houve em anos anteriores. No entanto, nas negociações com a Comissão Europeia disse que não, isto tem que ser ainda mais de 50% acima. E eu pergunto, e esses lucros, ou essa receita, ou o resultado dessa operação, não é excessivo aos olhos do Governo? O Governo não pode agir para capturar esse abuso, que apesar de ter permissão da Comissão Europeia, não deixa de ser um abuso sobre as famílias e sobre as empresas? Nós não temos a visão que tem a Iniciativa Liberal, o PSD, o Chega, de que regular os preços no mercado é mau para a economia e para a concorrência. Nós reconhecemos que é o mercado que está a atacar, com as suas regras e com a sua falta de regulação, as famílias. Mas o Governo, curiosamente, reconhece também parte desta realidade, mas depois é inconsequente numa parte dos ganhos abusivos. Isso é incompreensível. O Sr. Ministro dirá, bem, mas nós conseguimos com as nossas medidas que até o preço da eletricidade em Portugal fosse muito mais controlado do que noutros países. Sr. Ministro, num momento em que há tantas desigualdades a agudizar-se no nosso país, em que os lucros destas empresas, destes setores, da distribuição, da banca e da energia estão a disparar, ao mesmo tempo que o empobrecimento das famílias é real e incontornável,
Nós, o que estamos a assistir da parte do Governo é dizer que bem, isto, os salários não dá para aumentar, vão perder poder de compra, as pensões vão perder poder de compra, na realidade as famílias vão perder poder de compra, mas nós até podíamos ter aqui uma ajuda para ganhar poder de compra às famílias, impedindo estes abusos das energias, das energéticas, mas na prática nós fazemos isto por poucoxinho. Sr. Ministro, e esta é a pergunta muito direta. O Sr. Ministro vai fazer alguma coisa para capturar os tais 50% que o Sr. Ministro reconhece como abuso das empresas energéticas, sim ou não? Vai, por exemplo, e era uma forma de o fazer na formação de preço, aceitar esta abertura da Comissão Europeia para poder indicar que o preço de custo da eletricidade seja abaixo do custo de produção? Pode fazê-lo, tem essa autorização, é excepcional da Comissão Europeia. E por isso, termino com uma frase, Sr. Presidente, estas são as perguntas que eu creio que são as mais sérias neste contexto e aquelas que mais demonstram da vontade, ou falta dela, no Governo de responder a estas desigualdades que são crescentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro. Tenha 5 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tentarei ser explicativo, exijo que seja explicativo, e em prima dar nota do seguinte. Antes da Comissão propor estas medidas, já o Governo português tinha atuado numa dimensão que a Europa não atuou, nem na definição dos lucros excessivos no mercado de eletricidade, nem no gás. E eu volto a repetir. No mecanismo ibérico, nós capturamos mais do que aquilo que a Comissão Europeia agora propõe. Quando o seu deputado está insatisfeito com a negociação que o país fez relativamente àquilo que é o mecanismo ibérico, deixe-me só lhe fazer a seguinte comparação. Nós hoje definimos o preço a pagar às chamadas tecnologias inframarginais a 40 euros megawatt gás. Sabe quanto é que está atualmente o gás? A 200. Está a ver a diferença? Chama-se ganho não esperado, excessivo, que nós estamos a retirar para baixar o preço de 40 para 200. Sabe como é que era os 40 se fosse no preço de eletricidade? Era 109 megawatts hora. Sabe quanto é que a Comissão Europeia está a propor? Que acha que está à nossa esquerda? 180 megawatts hora. Tem aqui a boa definição do que é. Ainda assim, com a insatisfação do Governo, queria mais uma boa negociação. Nós conseguimos definir preços substancialmente mais abaixo na Península Ibérica. E, portanto, o que aquilo que a Europa agora está a propor para toda a Europa. E, portanto, nós podíamos, de alguma maneira, em certas matérias, até ter alguma unidade na discussão, porque nós ganhávamos com isso. Robustecíamos aquilo que é as nossas posições. Mas, infelizmente, também nos dividimos naquelas matérias em que devíamos, eventualmente, estar unidos a discutir e a defender as propostas, porque atingimos o mesmo objetivo, Sr. Deputado. Atingimos o objetivo que é procurar, de alguma maneira, repartir e mutualizar ganhos que determinados setores estão a ter e reparti-los por toda a gente naquilo que é a redução do preço de mercado. Portanto, não me parece, objetivamente, olhando agora para a Comissão, para aquilo que a Comissão está a propor, que aquilo que nós temos no mecanismo ibérico seja assim tão mau, independentemente de eu ter reconhecido em futura audição que nós negociámos com a Comissão Europeia, negociámos com a Comissão Europeia, nomeadamente com a parte da concorrência, e que o consenso que nós conseguimos foi 40 euros nos primeiros 6 meses, subindo 45, 50 até 70. Mesmo os 70 de maio, são 169 euros megawatt-hora, abaixo dos 180 que eles agora estão a propor. Portanto, objetivamente, o mecanismo IBEC até traduz, do ponto de vista em concreto, de um preço de intervenção no mercado bastante significativo. No que diz respeito ao gás, nós temos 150 milhões de euros em 2 meses. Se nós estimarmos... isto aqui não, isto é um mecanismo IBEC.
Sim. Até 30% sobre o aumento, pronto, 150 milhões.
Se nós considerarmos no gás, porque isto é interativo, se nós considerarmos que no gás nós considerássemos toda... Já dá nota do seguinte, se metade dos consumidores do gás forem para a tarifa regulada, há uma poupança de IVA de gás de cerca de 61 milhões de euros. Há menos de 61 milhões de euros de IVA de gás em Portugal. Só a propósito de nós estarmos sempre fixados em determinadas propostas. Segundo lugar, se os consumidores forem todos para a tarifa regulada do gás, isto pode projetar, do ponto de vista de valor que nós estamos a colocar na poupança do preço, de 680 milhões de euros. Nós estamos a falar de um mecanismo ibérico que pode traduzir-se 150 milhões de euros em 2 anos, se mantiver o benefício, e até há uma tendência para aumentar o desconto durante o inverno, mas se mantiver o benefício, nós podemos chegar a cerca de 500 milhões de euros até o final do ano. No gás, nós estamos a falar de 680 milhões de previsão. Estamos a falar de 1.100 milhões de intervenção de mercado, do ponto de vista de captura de ganhos excessivos, para reduzir preços para as famílias. E eu, sinceramente, aquilo que me pergunto é assim, podemos fazer uma intervenção no preço, podemos fazer uma intervenção na receita e ainda podemos taxar lucros excessivos?
Ouça, nós não nos pusemos contra, nós dissemos que Portugal apoia o pacote das medidas da Comissão. Agora, há uma coisa que nós não podemos dizer, é que nós não estamos já a fazer. Não podemos, porque não seria verdade. Nós já estamos a fazê-lo. E estamos a fazê-lo muito mais do que outros países estão a fazer. E, portanto, no nosso caso, em concreto, há uma intervenção robusta no mercado. E é por isso que as empresas reclamam. Não é por acaso, é porque nós estamos, obviamente, a mexer com aquilo que são os seus interesses, os seus resultados. E nós, em concreto, nestas medidas, estamos a fazê-lo, antecipámos-nos àquilo que a Comissão Europeia está a fazer. Nós só podemos falar pelo nosso setor, que é o setor que nós tutelamos, nomeadamente a energia, não falaremos sobre os outros. Mas há uma coisa que nós podemos dizer, não sei se no final do dia, se nós depois das medidas estamos a aplicar, se aplicada à fórmula da Comissão Europeia, se resulta algum valor de imposto. Não sei. Não consigo hoje dizer-lhe se resulta algum valor de imposto. Agora, há uma coisa que eu lhe sei dizer. Nós também já temos impostos em Portugal, de impostos extraordinários sobre o setor petrolífero. E, mais uma vez, isso tem que ser tido em consideração. Dão cerca de 125 milhões de euros no final do ano. A SESE dá 125 milhões de euros no final do ano. E, portanto, nós somarmos tudo isto, estamos a falar de uma intervenção robusta. E nós às vezes posicionamos-nos como se não existisse nada disto em Portugal e como se agora vem a Comissão Europeia explicar-nos como é que nós podemos intervir no mercado e tudo o que nós estamos a fazer, por alguma razão, por definição mental, está atrás daquilo que a Europa está a propor. Mas não é assim. É uma evidência que não é assim.
E para terminar,
nós, neste caso,
ministro,
em concreto, em muitos aspectos, até estamos à frente. Agora, se me disser assim, estamos fechados à ideia de não fazer mais, não, já tive a oportunidade, há pouco estava a responder ao Sr. Deputado Bruno Dias, nós estamos objetivamente a perceber como é que nós podemos comparar as medidas que nós estamos a intervir com as medidas que a Comissão Europeia está a propor, em que medida é que é benéfico para nós, eventualmente, ou alterar a forma como as medidas que temos, projetar medidas para o futuro, considerar eventualmente novas medidas, nomeadamente taxas, quer dizer, é uma matéria que nós temos que também tentar ser proporcionais, porque se nós também queremos, de alguma maneira, partilhar responsabilidades, e acho que nós subscrevemos a tese que têm que ser partilhadas responsabilidades, especialmente as empresas que estão a ganhar com este contexto de crise e de guerra, e nós temos-lo feito procurando partilhar essas responsabilidades, por outro lado, temos que ter também alguma atenção relativamente à forma como isso é feito, para não criar um problema de disrupção no mercado, deixando de ter determinado tipo de respostas de oferta no mercado nacional, porque as empresas não são públicas. E, portanto, em concreto, há aqui um equilíbrio que tem que ser feito entre medidas
mesmo
que responsabilizam essas empresas e que as obrigam a financiar, nomeadamente, a intervenção no mercado e reduzir preços, por outro lado, há algum equilíbrio. Agora, há uma coisa que eu posso dizer, e estamos disponíveis para discutir e para comparar, e esta é uma discussão que não acaba hoje, e portanto nós vamos continuar a ter esta oportunidade do ponto de vista da discussão, é como é que evolui as propostas em concreto da Comissão, como é que os países olham para estas propostas, vão aprová-las todas, não vão aprová-las todas, como é que o nosso país olha para estas propostas, o nosso país, e o Primeiro-Ministro ontem já o disse, é favorável ao conjunto das propostas, e como é que elas comparam com as medidas que nós temos aplicado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Queria dar agora a palavra à Sra. Deputada única do PAN. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Ministro e os restantes membros do Governo. Nesta audição, gostaria de ouvir alguns esclarecimentos, e não obstante aqueles que já foram prestados pelo Sr. Ministro, desde logo relativamente àquilo que foi um compromisso já assumido em âmbito do Orçamento de Estado por parte do Sr. Ministro, quando aqui nos disse que em junho poderíamos contar com a regulamentação dos preços do gás. Ora, já estamos em setembro, a narrativa que temos vindo a assistir de lá para cá tem sido de remeter para o Acordo Ibérico a questão da tabulação dos preços, no entanto entendemos que para as famílias faria todo o sentido existir uma regulamentação ao invés de irmos pelo caminho da continuidade das isenções, em que estamos mais uma vez a dar borlas fiscais a quem mais polui e a quem mais lucra, sem prejuízo depois também da questão da taxa extraordinária sobre os lucros. E queria também saber, relativamente às questões dos preços, sobre o alargamento da tarifa social de energia e do gás. Eu recordo do Sr. Ministro que esta medida não tem encargos para o Estado, como bem sabe, são os operadores que suportam a tarifa social de energia e do gás. Neste momento, o alargamento a todas as pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza, bem como aos pensionistas, permitiria abranger um universo de mais 400 mil famílias. No passado, esta medida já foi, de facto, até por consenso com o PAN no Orçamento de Estado, foi de facto uma medida bem sucedida que chegou também a quem mais precisava, mas no contexto atual de inflação urge alargar este universo. Depois, para além da regulamentação e do alargamento, o Fundo Ambiental tem vindo a ser reforçado. No entanto, não vemos neste reforço até para a transição energética a inclusão das comunidades energéticas, o que seria fundamental para acelerarmos o processo da transição verde e para garantirmos que existe uma maior capacidade de autonomia e de soberania no nosso país. Falamos de apoiar não apenas a colocação de painéis fotovoltaicos em edifícios públicos, mas também por parte dos privados, e garantirmos assim que conseguimos diminuir a fatura que sabemos que, cujo preço vai escalar. Eu não sei se o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado querem que eu guarde um bocadinho, porque eu gostaria muito de ver estas questões respondidas e quem está lá em casa acredito que também. Em relação ainda ao Fundo Ambiental e a um compromisso do Orçamento do Estado que se prende com o combate à pobreza energética, no Orçamento do Estado e por acordo com o PAN ficou previsto o reforço de 40 milhões de euros para o combate à pobreza energética através do reforço do mecanismo financeiro. No entanto, ainda não vimos qualquer despacho neste mesmo sentido. Este reforço visa apoiar diretamente as famílias que possam viver em situação de pobreza energética, que nos parece da maior relevância, sobretudo com o aproximar do inverno e a crise do setor energético que estamos a vivenciar, e portanto pergunto-lhe qual o ponto de situação em relação a esta medida. E por fim, Sr. Ministro, em relação aos lucros excessivos, temos ouvido alguma resistência na taxa sobre os lucros excessivos. Já vimos não só a Sra. Presidente do Parlamento Europeu, como também vimos a OCDE, a ONU, a apelar aos Estados-membros que possam taxar os lucros, taxar quem mais polui e aliviar as famílias e empresas. E gostaríamos de saber, numa perspectiva, e tendo em conta que o Sr. Ministro tem a tutela de um dos departamentos, de um dos ministérios mais importantes no combate à crise climática, que é também um combate à injustiça social, eu gostaria de saber qual a sua posição em relação à taxa sobre os lucros extraordinários das empresas que mais poluem e que mais lucram à conta da inflação e do estrangulamento dos contribuintes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Em relação à última pergunta, já disse várias vezes o seu favor e, portanto, o país vai votar a favor da proposta da Comissão. Relativamente à questão da regulamentação do gás, dar nota do seguinte: toda a nossa intervenção foi regulamentar o preço do gás. Portanto, nós, ao abrirmos a possibilidade das famílias regressarem à tarifa regulada do gás, que estava definida, estava limitada, só 200 mil consumidores é que estavam na tarifa regulada do gás, em cerca de 1,5 milhões de consumidores do mercado doméstico e dos pequenos negócios, nós, ao permitirmos o regresso, nós de alguma maneira estamos a permitir que mais 1,3 milhões de pessoas beneficiem daquilo que é um preço regulado. Preço regulado não significa preço fixo, o mercado regulado também tem aumentos de preço, tem, obviamente, aumentos de preço de forma mais controlada, porque estão suportados em contratos de longo prazo que existem e que, de alguma maneira, permitem a preços abaixo do preço de mercado naquilo que é o fornecimento dessa mesma energia. E, portanto, nós, ao permitirmos isso, conseguimos, face aos preços do mercado regulado que hoje existem para o gás, poupanças de 10% imediatas às famílias e até 30% ou 60% se nós compararmos com aquilo que neste momento são os aumentos dos preços de mercado, seja para os comercializadores com preços mais baixos ou para aquilo que são os comercializadores mais populares no mercado. Estamos a falar de poupanças muito significativas para um número muito significativo de pessoas. Portanto, este financiamento desta medida é feito através do aumento das responsabilidades nas empresas que já tinham responsabilidade do financiamento da tarifa regulada do gás. E, portanto, não é financiamento que requer, até ao momento, não tem qualquer tipo de intervenção do ponto de vista orçamental, nem ao nível dos consumidores. É financiado pelas empresas que têm, neste caso aqui uma empresa, que tem a responsabilidade de financiar o consumo do gás regulado. Representa ainda assim um número muito significativo de clientes de consumo de gás em Portugal, são cerca de 7%. Depois dar nota que, no que diz respeito ao mecanismo ibérico, tem razão, há sempre o risco destes mecanismos que nós temos de subsidiação ou de redução de preço ter um efeito perverso no que diz respeito às energias renováveis e aos objetivos que pretendemos. As intervenções que têm que ser feitas no mercado têm que preservar a continuação da existência de benefícios no que diz respeito às energias renováveis. As energias renováveis têm custos marginais muito mais baixos do que as outras tecnologias, especialmente no atual contexto em que os preços das energias
fósseis dispararam. Nós, quando procuramos intervir, também temos que ter em conta que tem que ficar algum incentivo para a continuação do investimento nas energias renováveis a médio e longo prazo. E, portanto, é uma das coisas que a Comissão Europeia também refere. Nós temos que fazer essa interferência, mas não deixando de dar esse incentivo económico quando olham para um horizonte de investimento a longo prazo. Aquilo que é a nossa avaliação é que as intervenções que temos feito mantêm esses incentivos de médio prazo ao setor renovável em Portugal e, portanto, há um equilíbrio, mas corre-se o risco daquilo que a senhora deputada está a dizer. Como é que nós podemos combatê-lo? Mudando estruturalmente os preços e aquilo que é a energia em Portugal. Como é que nós podemos fazê-lo? Acelerando aquilo que é a produção de energia renovável, acelerando a capacidade solar, acelerando outros projetos que permitem a substituição deste tipo de energia. No imediato não temos grande alternativa senão intervir nos preços do gás, tornando-os mais acessíveis, mas sabemos que temos que estruturalmente alterar a forma como a produção de energia se faz. Depois de dar nota que abrimos um aviso do PRR para as comunidades de energia para o setor residencial, recentemente, e portanto está neste momento aberto um aviso para as comunidades de energia. Depois de dar nota que nós temos consciência no que diz respeito ao PRR, mas também à questão da bilha solidária, que há uma fraca execução, quer dos vales de energia, quer do ponto de vista desta medida da bilha solidária, e portanto aquilo que nós estamos a fazer é procurar outros parceiros para a sua divulgação e implementação, neste caso as juntas de freguesia. Nós acreditamos que as juntas de freguesia podem estar mais perto dos beneficiários destas medidas e portanto ajudar a executar esta medida, e isto estamos a fazer quer num caso, quer noutro, para ir ao encontro em concreto desse reforço de medidas que nós vamos executar este ano relativamente ao combate à pobreza. Por último, portanto, a questão do lucro, já tive a oportunidade de dizer, nós procuramos capturar os ganhos excessivos no preço, nas receitas ou no lucro. E nós entendemos que deve haver essa partilha de responsabilidades no atual contexto. Não é aceitável que haja empresas a ganhar quando há tanta gente, obviamente, a lutar para, neste momento, a lutar com aquilo que são as condições para as suas empresas, para o seu dia-a-dia, com os preços de energia. Portanto, nós temos procurado fazer medidas que permitam, de alguma maneira, partilhar as responsabilidades com estas empresas, e acho que é uma decisão mais do que justa e, portanto, nós somos favoráveis a este tipo de intervenções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, ainda tenha a possibilidade de fazer a sua intervenção, sabendo que o Sr. Ministro não tem tempo para responder à sua pergunta. Faça favor.
Sr. Presidente, não estando o Sr. Ministro, quer dizer, tem 2 segundos negativos, mas deixarei alguns segundos para o Sr. Ministro responder à minha questão, porque também é uma questão bastante simples. E a questão prende-se com o Hub de Sines, ou seja, muito se tem falado na importância de aproveitarmos Sines e o pipeline para, de facto, podermos garantir uma maior autonomia, mas também Portugal ser um polo e um centro de distribuição do gás ao nível europeu. Aquilo que não ouvimos falar é do impacto ambiental para a região e também daquilo que possa ser uma oportunidade que, em nosso entender e conhecendo bem a região, pode constituir para que Sines seja modelar na transição energética, seja com o aproveitamento da energia das ondas da luz solar. Evidentemente que, sem estarmos a afetar as zonas verdes, porque tem havido uma forte contestação por parte da população quanto à instalação das centrais fotovoltaicas em Santiago do Cacém, no entanto, havendo de facto um aproveitamento das várias fontes de energia limpas, ou seja, o mar, o sol e o vento, gostaríamos de perceber o que é que está pensado de facto para Sines, sem descurar que é uma região que tem uma forte componente do desporto e da prática de surf e que qualquer intervenção não deve destruir o pico que existe de surf em Sines, e por outro lado também temos um património que do ponto de vista turístico é muito relevante. Que impacto é que vai ter então para a região nessa dimensão também?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem 10 segundos. E são mesmo 10 segundos.
Todos estes projetos que têm sido desenvolvidos necessitam naturalmente declarações de impacto ambiental. A terceira interligação teve uma primeira declaração que não foi aprovada, portanto estamos a alterar aquilo que é o seu traçado para procurar ter aprovada. No que diz respeito a Sines, nós realmente, é um pressuposto, porque se nós queremos ser competitivos em gases renováveis têm o pressuposto de precisar de tecnologias de energia limpas, e isso significa energia solar e, como disse, energia nomeadamente do mar, energia eólica. Por isso é que nós estamos a fazer um concurso, queremos fazer um concurso no próximo ano, já lançámos um grupo de trabalho para preparar um concurso eólico offshore de 10 gigawatts para podermos aumentar a nossa capacidade de produção de energias renováveis para este tipo de indústria. A transição tem, obviamente, interferência naquilo que é o território, no que diz respeito à paisagem. Nós temos consciência disso. Estamos, neste momento, a acelerar tudo o que podemos, mas temos plena consciência que tudo o que signifique mais do que 2% da ocupação do território é excessivo do ponto de vista na nossa avaliação, ou pode ser excessivo pela consideração local.
Muito obrigado,
e nós
Sr.
procuraremos aquilo que é a avaliação equilibrada. Neste momento temos uma urgência e a urgência é acelerar tudo o que é renovável, acelerar o solar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E antes de dar a palavra ao Sr. Deputado do LIVRE, queria perguntar aos grupos parlamentares e aos deputados únicos se existem inscrições para a segunda ronda. Eu já tenho aqui 3 inscrições, mas queria saber também o PCP. Sr. Deputado do LIVRE, eu queria pedir a todos nessas inscrições alguma parcimónia, alguma moderação, alguma poupança, que é disso que hoje estamos aqui a falar também, e por isso era muito importante que nessa sobriedade e nessa simplicidade, porque ainda vamos ter uma regimental. Sr. Deputado do LIVRE, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, enquanto representante aqui de um partido europeísta de esquerda, não deixa de ser muito interessante ver discussões à volta de se a Comissão Europeia está à esquerda do Governo de Portugal ou até o entusiasmo com propostas vindas do Conselho Europeu e da Comissão Europeia sem serem chamadas de imposições ou chantagens de Bruxelas. Mas, no fundo, isto é só sinal de uma coisa. É sinal de que os tabus vão caindo. Estamos num período de guerra. Se pedimos às pessoas para tratarem a pandemia como uma guerra, o que fará quando há uma guerra real? E os tabus vão caindo. Cai o tabu do tabelamento de preços, cai o tabu da taxação de lucros e têm de cair também os que têm a ver com investimentos e políticas públicas inovadoras na ajuda à poupança e no apoio à produção e à oferta. Quer dizer, cai o tabu, é verdade que ainda nem toda a direita percebeu que quando se tabela um preço e se taxam lucros excessivos, não nos nascem corninhos nem caudas bífidas. O mundo continua como antes, até porque isto já foi feito antes e foi feito, nem sequer foi para implementar o socialismo, foi mesmo para salvar o capitalismo. A questão aqui é que não é a escolha de fazer uma coisa ou outra. Taxar na formação de preços, taxar na realização dos ganhos ou nos lucros excessivos, é preciso fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Mesmo com intervenção na formação de preços, a verdade é que a Galp teve lucros de 420 milhões de euros, portanto, 153% acima do que fez no ano passado, a EDP 539 milhões de euros, 126% acima do ano passado, e antes que nos digam, mas são lucros legítimos, porque realizaram investimentos, tiveram inovações, nós podemos perguntar quais investimentos e quais inovações. Não houve, houve um contexto europeu que mudou e que possibilitou a formação destes lucros excessivos. Faz todo o sentido, como todos nós estamos a fazer um esforço conjunto para superar a situação de crise em que estamos, também estes agentes no mercado possam participar não só na formação de preço, mas na taxação dos lucros excessivos, nesse esforço que deve ser coletivo. E, portanto, aqui a questão tem a ver com o Governo, não só a nível europeu, acompanhar o que for feito em termos de legislação comunitária, mas também ao nível nacional, dar-nos o estado da sua reflexão acerca da taxação de lucros excessivos, inesperados e injustificados e da sua utilização depois em termos de obras de infraestruturação e de ajuda à poupança e também de desenvolvimento e coesão nacional. Eu estive recentemente numa região que é das que mais produz energia para todo o país, estou a falar do Planalto Mirandês, e o que nós vemos de desertificação, de despovoamento, de falta de investimento público naquela região poderia muito bem ser suprido com apenas uma parte dos lucros sobre vendas de barragens ou dos lucros destas empresas. Ora, gostaria também de perguntar, além do tabelamento de preço e taxação de lucros, o que é que está a ser feito em termos de ajuda, não só à poupança por parte das famílias, mas de independência coletiva e individual em relação aos combustíveis fósseis e ao automóvel individual, por um lado, e em relação aos, ao uso excessivo de energia pouco eficiente, por exemplo, no aquecimento das casas, agora que vem aí o inverno. Eu queria que nos fizesse o ponto da situação em relação às a aposta na ajuda direta às famílias para obras em casa e substituição de, digamos, componentes pouco eficientes e maquinaria pouco eficiente para o aquecimento das casas, por outra ecologicamente sustentável. Sei que já nos disse que dos 600 milhões do PRR, 100 milhões já foram gastos, mas aprovámos no orçamento para este ano uns apoios mais diretos às famílias das mais baixas categorias de rendimento para poderem isolar melhor as suas casas e não vejo novidades na implementação desses apoios, portanto gostaria de saber em quantas estamos. E depois, duas perguntas, uma que tem a ver com hidrogênio verde. Temos uma discussão, um diálogo já antigo à volta da necessidade de haver ou não uma empresa pública, uma agência pública
de hidrogênio
verde. Uma das respostas que tenho tido é de que é caro, eu sei que é caro. A Comissão Europeia anunciou um Banco Europeu de Hidrogênio com 3 mil milhões de euros iniciais. Será que isso muda alguma coisa na reflexão do Governo? E última questão, com este termino, se há projetos de apoiar em termos de parque construído urbano, por exemplo, quartéis militares praticamente desativados, a infraestruturação de quintas de painéis solares para apoio ao transporte público elétrico e sustentável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra então ao Sr. Ministro para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Em primeiro lugar, dá nota que nós temos que encarar estas discussões a nível europeu de igual para igual. Nós não podemos ter aqui complexos de inferioridade relativamente a estes processos e não podemos nunca deixar de ter em conta aquilo que nós já fizemos. Nós, em concreto, temos um nível de intervenção no mercado de eletricidade e no gás superior àquilo que existe nos outros países e superior àquilo que é proposto pela Comissão Europeia. É importante ter isto em consideração. Depois, nós já dissemos várias vezes, e vamos repetir e repetir, que nós somos favoráveis às propostas que a Comissão Europeia propõe. E nós temos, e é importante que se perceba, que quando nós queremos um objetivo, e o objetivo é dizer, vamos partilhar aquilo que são as responsabilidades, porque há empresas que estão a ter ganhos excessivos e há outros setores económicos que estão a ter esforços excessivos e nós temos que, de alguma maneira, responsabilizar uns com o esforço excessivo de outros, procurando partilhar essa responsabilidade. É o que nós temos feito. E temos feito na eletricidade, no gás, nada temos contra a ideia de uma taxa de lucros excessivos, relativamente, se eles existirem, relativamente àquilo que é as responsabilidades que as empresas têm que ter. Mas é um aspecto muito importante ter em consideração, que os lucros que o Sr. Deputado referiu são do ano passado, sem nenhuma destas medidas estar em vigor. E, portanto, vamos avaliar então qual é que será o lucro das empresas com estas medidas em vigor. Duvido muito que seja na ordem de grandeza que o Sr. Deputado agora referiu. Depois, dar nota que, relativamente ao tema da ajuda à poupança, relativamente ao apoio às famílias, como disse bem, à redução do consumo, para além daquilo que eu já tive a oportunidade de dizer, que nós vamos ter um plano de poupança de energia, que vamos propor um conjunto de medidas, que vamos adotar nós próprias medidas, nós temos muitas medidas em vigor e com impacto. Nós apoiámos mais de 50 mil famílias com mais de 92 milhões de euros de pagos do ponto de vista do plano de recuperação e resiliência, num montante que tínhamos definido de, para esta rúbrica em concreto, 120 milhões de euros, portanto 120 milhões de euros dos 600 era para a eficiência energética residencial das famílias, dos quais nós já pagámos cerca de 92, entre 92 e 100 milhões de euros, e vamos executar certamente esta rúbrica a 100% até ao final do ano, que nos colocará perante, obviamente, a questão de eventualmente termos uma ambição acrescida relativamente a esta matéria. Depois, dar nota que, como reconhecemos também daquilo que são as negociações que também fizemos, a propósito da reformulação destes programas, da falta de execução a determinados níveis, nomeadamente os vales de energia, nomeadamente a necessidade que temos de reformular, estamos a relançar para procurar aumentar a execução, e aqui estamos a falar de, também de eficiência energética. Reduzimos no Orçamento de Estado de 2022,
para 6% do IVA no que diz respeito a painéis fotovoltaicos e a instalações de painéis fotovoltaicos para poder objetivamente que as famílias façam investimentos que permitam reduzir a sua dependência. Também ao nível de mobilidade mantivemos os incentivos que temos à mobilidade elétrica e estamos a apostar fortemente no carregamento de carros elétricos e neste momento 308 municípios do país já têm carregadores elétricos, num exercício que nós estamos a fazer de alargamento da rede para tornar mais atrativa a opção do carro elétrico. Congelámos o preço dos espaços do transporte público para obviamente manter um incentivo à transferência de termos mais pessoas a utilizar o transporte público. Estamos a fazer um fortíssimo investimento, que eu daqui a pouco, na intervenção naquilo que é a chamada audição regimental, vou ter a oportunidade de falar do forte investimento que temos feito ao nível dos transportes públicos nesta que é a Semana da Mobilidade. E, portanto, temos várias medidas em curso e estamos sempre, obviamente, disponíveis para considerar mais neste exercício, como disse muito bem, trabalhar na substituição do consumo, naquilo que é a eficiência energética. Por último, dar nota, não temos empresa pública de hidrogênio, mas estamos a desenvolver uma solução que me parece que de alguma maneira vai criar um incentivo grande, que é a ideia da compra centralizada de biometano e hidrogênio verde para injetar na rede, procurando desta forma rapidamente incentivar todos os projetos que estão neste momento em curso e dessa maneira também criar aqui um horizonte de previsibilidade no preço relativamente a estes projetos que vão ter um impacto no gás, na injeção de rede de gás renovável na rede, como no passado tiveram a produção de energia solar naquilo que diz respeito à energia elétrica.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E agora passamos então à segunda ronda e gostava de informar que tenho 4 deputados inscritos, o que, dado o avançado da hora, mostra a nossa não frugalidade nesta segunda ronda, mas os senhores deputados, eu ia começar então pela senhora deputada Rita Matias do Chega. Tenho 1 minuto e meio e não mais 1 segundo. Sim, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começava apenas por comentar a resposta do Sr. Ministro, em que referiu que um aumento de 3 euros numa fatura de 90 não é significativo e compara com outros países, isto a propósito do mecanismo ibérico. A verdade é que se nós compararmos o salário mínimo português com o salário mínimo espanhol, percebemos que há uma grande discrepância. Enquanto eles ganham 1000 euros de salário mínimo, nós temos um salário mínimo de 700 euros. Mas voltando à reunião extraordinária do Conselho de Ministros de Energia, o Sr. Ministro elogiou bastante o estado de preparação para o inverno que a Europa tem levado a cabo e destacou de facto as instalações para o armazenamento de gás, mas não deu uma única palavra sobre a pobreza energética e, como sabe, Portugal é o 5º país da União Europeia onde as pessoas têm menos condições económicas para aquecer as suas casas, 20% dos portugueses estão em situação de pobreza energética e somos um dos 5 países na União Europeia onde mais pessoas morrem de frio. E, portanto, nas palavras do Sr. Secretário de Estado, aí sentado ao seu lado, Portugal está péssimo em pobreza energética, sim, mas sempre esteve. Isto disse o Sr. Secretário de Estado em dezembro do ano passado, num contexto em que ainda não havia guerra. Face ao cenário atual de aumento generalizado de preços, de uma redução de poder de compra dos portugueses, com uma tendência a piorar, pergunto como é que os portugueses vão aquecer as casas neste inverno, dizendo também que os programas que têm sido previstos pelo seu governo, aliás, pressupõem geralmente entradas de valores por parte dos cidadãos e a verdade é que os cidadãos que estão tendencialmente expostos a situações de pobreza energética são idosos e jovens sem capacidade de dar entrada de facto a esses programas.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra.
Muito obrigado. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Sim. Que tem também 1 minuto e meio que já estão a contar, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Tínhamos esquecido desta mudança de sítio. As perguntas são muito rápidas. Tenho várias sobre o mercado do gás, mas ficarão para a seguir. Relativamente à taxonomia, que até há pouco tempo no Parlamento Europeu foi aprovada uma resolução, depois aqui no Parlamento Nacional foi aprovada uma resolução em sentido contrário, onde a Iniciativa Liberal foi o único partido a votar ao lado do Parlamento Europeu, que, como sabemos, facilitava o acesso ao investimento às energias nucleares e ao gás natural. Eu gostaria de perguntar, até tendo em conta o voto do Partido Socialista, se o Governo estará, portanto, contra as novas iniciativas de exploração de gás que estão a acontecer em múltiplos países, Alemanha, Holanda, Irlanda, entre outros. Em segundo lugar, se está disposto, à luz desta nova taxonomia, a explorar as reservas de gás natural offshore que nós temos no Algarve. E, em segundo lugar, ainda relativamente àquilo que se falou há pouco, relativamente ao Vale Eficiência, saber se o programa vai ser extinto ou se vai de alguma forma tentar unir os dois programas, o Vale Eficiência com os edifícios mais sustentáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, Bruno Dias. Tem a palavra, 1 minuto e meio, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveito agora para solicitar ao Sr. Ministro, há pouco não havia tempo, manifestamente, agora talvez tenha, em relação a Sines, o investimento em concreto que está previsto, o financiamento e o prazo de execução que está colocado na informação que mencionou. Depois, explicou que a redução de 10% do consumo de eletricidade, 5% em horas de ponta, é outro dossiê, além do Plano Nacional para a Passagem de Energia. Eu queria perguntar, então, nesse dossiê dos 10%, qual é o processo? Há um compromisso vinculativo? Quais são as medidas apontadas? Se é para o setor empresarial, se é também para o consumo doméstico, é um aspecto que importava esclarecer o que está apontado nesta fase. Ainda esta discussão sobre os ganhos excessivos. O Sr. Ministro já disse que a captura dos ganhos excessivos pode ser feita no preço, na receita ou na taxação dos resultados. E nós já o fizemos no preço, foi o que o senhor aqui afirmou. Eu volto a perguntar, considera que a questão ficou resolvida e estão erradicados os ganhos excessivos e está resolvida a equação, ou apenas está a dizer que já fez mais, parecendo que não, que os outros países e do que a Comissão Europeia? É isso? É esta segunda versão que é a sua afirmação? Ou está resolvido o problema? É porque para nós e para o país manifestamente não está. E quanto à SESE, eu queria só perguntar se está recordado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Se está recordado, vamos que acabar. Não é sobre ganhos extraordinários, é uma contribuição extraordinária.
Muito
não
obrigado.
É sobre ganhos extraordinários. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Ministro, tem 4 minutos e meio para a resposta global às 3 intervenções nesta segunda ronda. 4 minutos e meio.
Muito obrigado pelas questões, Sra. Deputada Rita Matias. Dar nota que o aumento de 3% no mercado regulado da eletricidade não tem a ver, portanto, nós temos essa medida e depois ainda temos a tarifa social da energia, da eletricidade, que são 760 mil famílias, têm uma poupança de 33% sobre o preço de mercado. E ainda temos a tarifa social do gás, que são cerca de 50 mil famílias, têm um desconto de cerca de 31% sobre o preço. E, portanto, nós temos várias medidas, e se for ver o grau de cobertura da tarifa social de eletricidade em Portugal e comparar com o grau de cobertura da tarifa social nos outros países, vai verificar que o nosso grau de cobertura é superior ao dos outros países. E, portanto, nós temos várias respostas em curso ao mesmo tempo, não temos apenas uma. Nós intervimos no mercado de preço para toda a gente e aí 3%, quando compara com os aumentos brutais, agora sim era uma oportunidade para nós compararmos os 3% do aumento com os 40% que um presidente de uma empresa veio falar. Agora sim, agora podiam todos perguntar, então, onde é que está um aumento de 40% dos preços de eletricidade em Portugal? Não há, há um aumento de 3% dos preços de eletricidade a partir de outubro. Era uma boa oportunidade para nós todos falarmos sobre esse momento extraordinário que nós tivemos. Mas pronto, temos um aumento de 3%, não temos um aumento generalizado de 40%. Portanto, quem, as famílias, se quiserem, estão protegidas a esse nível. Mas temos aumentos muito significativos, para quem não está nos setores regulados. Por isso é que nós temos um mecanismo ibérico que tem como objetivo reduzir o preço. Já tivemos a oportunidade de conversar hoje, a dizer que nós, apesar de termos consciência que é um impacto significativo que não é suficiente e que temos de trabalhar mais sobre essa perspectiva. Depois temos uma estratégia de combate à pobreza energética de longo prazo que temos que finalizar para depois publicamente apresentar e podemos vir a discutir no futuro essa medida. Sr. Deputado Bernardo Blanco, a exploração de gás em Portugal está proibido por lei. É uma lei da Assembleia da República e nós, por acaso, eu por acaso em particular concordo com a mesma, mas está proibido por lei. A Lei de Bases do Clima proíbe aquilo que é a exploração daquilo que o Sr. Deputado agora veio referir. Depois dar nota, o que é que nos vem trazer a taxonomia, a questão do gás natural? Em particular, a possibilidade, nós, do ponto de vista, por exemplo, da expansão da rede de gás natural, nós sempre interpretámos que não éramos contra essa expansão, porque ela até de alguma maneira podia ser preparada para o futuro. Se ela não tivesse esse grau de preparação para o futuro, nomeadamente a possibilidade de ela aproveitar a injeção de gases renováveis, nós também, sob essa perspectiva, teríamos mais dúvidas. Mas, por exemplo, quando se colocar a discussão em Portugal de eventualmente do alargamento da rede de distribuição de gás natural, saberá que do nosso lado, como nós temos a perspectiva que de hoje para amanhã tínhamos pontos de injeção de gases renováveis um pouco por todo o país, que nós tendencialmente,
com o devido equilíbrio, tenderemos a ser, a aceitar, digamos, medidas dessa natureza. Sobre o nuclear, já tive a oportunidade de referir, não é estratégico para o nosso país, nós o que temos que fazer é aproveitar os recursos naturais que temos, é onde nós somos mais competitivos, onde nós estamos mais preparados, onde temos mais projetos de investimento, onde nós estamos a trabalhar do ponto de vista de licenciamento. Se nós formos, tivermos uma capacidade de nos concentrar nessa matéria, é onde nós vamos conseguir diminuir a nossa dependência, onde nós vamos conseguir eventualmente ter preços mais competitivos quando comparado com os outros países, e aparentemente também tem sido reconhecido pelo volume de investimentos que existem ao nível, por exemplo, dos gases renováveis. Ninguém estaria a projetar investimentos no nosso país se não houvesse um reconhecimento que a energia elétrica renovável é barata, porque senão procurariam outros destinos. Estão a fazê-lo porque acham que o país tem algumas condições para poder fazer essa transformação. É por isso que nós temos com essas perspectivas. Depois dizer, os vales de eficiência já estão integrados, de alguma maneira, dentro do PRR, naquilo que é a componente de apoio às famílias. O objetivo é, nós acreditamos que houve aqui uma ausência de execução desta medida, nós não estamos satisfeitos, temos um volume muito grande de vales para atribuir e ainda não estamos, como temos nos edifícios residenciais, quase 100% da medida executada. Nos vales de energia estamos longíssimo dessa dimensão. Estamos a revisitá-la para tentar perceber se temos que melhorar a sua distribuição, e nós procurámos as juntas de freguesia para nos ajudar, se é uma questão do mercado estar completamente ocupado com as medidas que nós temos estado a adotar e, portanto, não sobraram operadores para implementar as outras medidas. Estamos a estudá-las para tentar aumentar rapidamente essa sua execução, mas sim, o nosso objetivo é ser rápidos a executar estes vales. Sr. Deputado Bruno Dias, Sines, aquilo que eu referi é que nós aprovámos um investimento de 4,5 milhões de euros,
Sr.
que tem um prazo de execução, nós esperamos que seja curto, dependerá muito daquilo que é o processo de contratação, mas será menos de um ano, não é?
Menos de 6 meses.
Pronto, depois de tudo resolvido, será menos de um ano, e tem um potencial para aumentar aquilo que é a capacidade de transshipment, e no fundo é a rotação daquilo que é a capacidade de armazenamento do Porto, poder não só receber metaneiros e poder eventualmente fazer a transfega para barcos de mais pequena dimensão para poder exportar, e portanto aumentar a capacidade do Porto de Sines no curto prazo.
Depois, muito obrigado,
nota,
Sr. Ministro.
Deixe-me só dar nota que nós não temos nada contra a taxação de ganhos excessivos, mas nós procuramos ser eficazes nas medidas que vamos adotar. E, portanto, nós, já volto a dizer pela décima vez, nós vamos ser a favor da medida, vamos ver quantos países é que serão, nós depois temos que adaptar e perceber como é que é a adaptação desta medida para Portugal. E, em concreto, tendo em conta aquilo que é o contexto de impostos em Portugal. A contribuição extraordinária do setor energético não é, como diz, sobre lucros excessivos, é sobre ativos, mas não deixa de ser uma contribuição extraordinária. É importante que se tenha em conta. Muito obrigado. Peço desculpa por ter demorado tanto tempo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Queria agradecer a todos e, em nome da Comissão de Ambiente e Energia, queria também agradecer à Comissão de Assuntos Europeus esta audição conjunta. Senhores deputados da Comissão de Ambiente e Energia, nós daqui a 5-10 minutos teremos audição regimental, porque, não sei os senhores deputados, mas eu preciso de uma paragem técnica, pelo menos de 5 minutos, e depois voltaremos aqui para a audição regimental, que tem na primeira ronda já mais a intervenção inicial do Governo, mais de 2 horas. Por isso, temos muito trabalho pela frente, senhores deputados.